Então, galera, eu pensei em reunir vocês aqui pra gente falar sobre o nosso audiodrama comemorativo do episódio 200.
Audiodrama? Que porra é essa?
Cara, não lembra que nos Podcast Awards a gente fazia aquela espécie de ceninha antes de começar? Tipo, entrava a Mariana de repórter, a gente fingia estar fazendo alguma coisa. Então, quem sabe a gente não faz de novo?
Sei não, GG. Acho que esse lance de audiodrama é meio forçado. A gente não é ator. Quer dizer, com exceção do Caruso.
Ah, bom. Obrigado, Elvis.
Cara, forçado ou não, o importante é que a galera gostou, cara. E esse é o episódio 200, né? Acho que a gente precisa de algo grande.
That's what she said.
Eu tenho uma ideia. Já que em áudio a gente não tem limite do orçamento, por que a gente não faz algo estilo blockbuster filme de ação? Aí o GG pode aproveitar e mostrar toda a sua habilidade de som com vários efeitos que ele normalmente não pode usar num episódio normal.
Mas como é que isso ia funcionar?
Cara, a gente só precisa pensar em alguma...
Eita, o que foi isso? Gente, o que tá rolando ali?
Deve estar acontecendo alguma coisa ali na frente.
Oh, não, gigante!
Ei, cara, o que tá acontecendo ali, mano? Caramba, é um kaiju gigante!
Kaiju?
É, cara, um daqueles monstros gigantes japoneses. O nome disso é kaiju. Admiro você que gravou o podcast Tokusatsu e não sabia disso.
Eu que não tava nessa gravação, sei.
Se pelo menos fosse o GG que dormiu o episódio inteiro. Ah, gente, eu já falei que eu não dormi, gente. Minha ligação caiu.
Gente, pelo amor de Deus, isso é hora de entrar em tecnicalidade. Tem um monstro gigante destruindo a cidade e vocês estão preocupados com o nomezinho e com quem dormiu no episódio?
Está destruindo tudo.
O nome certo é Kaiju.
Caraca, aquele monstro está comendo os dois gordinhos barbudos.
Meu Deus, o Kaiju comeu o Jovem Nerd.
Nossa, que solto. O que eles estão fazendo aqui?
Caraca, um dos podcasts mais importantes do Brasil aniquilado em segundos.
O que a gente vai fazer agora?
Calma, senhores, calma. Nós cuidamos disso. Step aside.
Afonso Solano?
Nós do Matando Robôs Gigantes temos experiência com o extermínio de criaturas gigantescas. Com licença. Ele me pegou! Ele me pegou!
Meu Deus, o monstro tá devorando o Matando Robôs Gigantes inteiro.
Meu bigode! Meu precioso bigode!
Eu falei, robôs gigantes e caju são coisas completamente diferentes.
Parece que só sobrou a gente então, né?
E o pessoal do MDM? Estão num bar enchendo a cara, cantando karaokê e fazendo piada interna. É melhor não contar com eles.
E agora? A gente tem que fazer alguma coisa.
Bem, você não queria algo grande pro nosso episódio 200? Essa é a nossa chance. É agora ou nunca. Elvis, tá com o teclado aí?
Sempre.
GG, trouxe o equipamento de som?
Eu nunca saio de casa sem.
Então vamos fazer o que a gente faz melhor.
Procrastinar?
Não, cara. Algo grande. Podcastinadores preparados?
Sim. Sim!
Não podemos deixar esse monstro ir muito longe. Tibério, distraia ele com seus trocadilhos.
Ei, monstrão! Quer um suco de caju?
GG, desmonta o teclado do Elvis e conecta ele com seu equipamento. Eu vou pegar o alto-falante da carrocinha de cachorro-quente e trazer pra cá.
Deixa comigo!
Meu teclado!
Ei, sabe por que a mariposa gigante não destrói as cidades além de Tóquio? Porque dá mó trabalho, entendeu? Mó trabalho.
Tá dando certo. O monstro tá urrando de dor. A hora é agora. A arma sônica tá pronta?
Cara, eu fiz o que eu pude aqui com o equipamento que eu tinha. Se a gente tiver um pouquinho mais de tempo pra eu pegar o material de mais qualidade, o som vai ficar mais limpo.
Agora não é hora pra isso, GG. Elvis, chegou o seu momento. Aponta o teclado sônico na direção do ouvido do kaiju.
Os kaijus têm ouvidos muito sensíveis.
E faz o quê? Toca Flash Gordon o mais alto que você puder.
Um clássico incompreendido.
Boa noite. Quatro podcasters sozinhos salvaram o país do ataque de um monstro gigante no litoral carioca. O grupo conhecido como Podcrastinadores derrotou a criatura com um equipamento de som improvisado. provando uma vez mais que esse, sem dúvida, é o ano do podcast no Brasil.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, com um pouco mais de barriga e um pouco menos de cabelo, estão Fernando Caruso.
Eba, que data especial. Quero já começar corrigindo o GG que esse não é mais um podcast sobre filmes e séries de TV. Esse é um episódio especialíssimo. Estamos comemorando aí 200 episódios e os ouvintes vão ficar muito felizes porque a gente preparou para vocês uma surpresa. O Tibério vai fazer 200 trocadilhos nesse episódio.
É hoje que a gente perde audiência.
Não, cara, eu não vou dar 200, não.
Eita. Agora só falta 199.
Só ladeira abaixo.
Não, cara, eu não sento em nada, não.
Ei, meu Deus do céu.
Nem encaixou esse aí, né, bicho? Isso foi?
Eu, Vécio, parente.
Que bom que a gente não é romano, porque senão ia precisar de desodorante. Porque afinal, 200 em romano é CC.
Caramba.
E pronto, Tibério, te ajudei.
Obrigado.
198.
E Tibério Velasquez.
Acrescentando aí as contas do GG em menos cabelo e mais barriga, também um componente novo aqui, uma criança dando trabalho aqui, que ela teve participação já nos podcastinadores e a gente está tentando aí colocar nesse caminho riquíssimo dos podcasts, né, que é uma coisa que...
que dá dinheiro, né, pra ter uma... É.
E porque também ela tem que começar agora pra conseguir se aposentar até os 70 anos.
Então é isso. A gente chegou finalmente ao nosso episódio 200. Quem diria que esse projeto que começou há 7 anos como um simples passatempo ia chegar tão longe. Hoje, a gente vai lembrar algumas das histórias e momentos que marcaram essa nossa travessia desde o episódio 101 até hoje.
101.
Só pra constar, eu ainda tenho cabelo, tá?
197.
200 episódios do Podcrastinadores, parece mil, mas de um jeito bom, tô falando. Que incrível ter participado de vários, espero participar de mais, gosto quando recebo comentários, fico feliz quando alguma pessoa fala, eu te ouvi no Podcrastinadores, porque eu sei que a pessoa gosta de coisas bacanas, esse é um time incrível, eu sempre me divirto em participar, não é só uma participação, é uma alegria, é uma diversão. Muito obrigado a todo mundo que assiste, que apoia, principalmente, e quem faz o Podcrastinadores. Muito difícil dizer Podcrastinadores rápido no agradecimento. Então, pode postar Podcrastinadores.
Alô, alô, aqui é o Matheus Solano e eu queria dar os parabéns aos Podcrastinadores pelo seu 200º... É 200º? Capítulo. É capítulo? Ih...
Nos primeiros 100 episódios, a gente tentou consolidar o nosso caminho, a nossa identidade. E nesses 100 que se sucederam, a gente tentou fazer coisas novas, se arriscar mais. Audiodramas, episódios semanais, formatos novos, programas ao vivo e etc. Sempre se baseando pela receptividade dos padrinhos.
Eu não participei desse episódio de etc, não.
195.
Foi muito maneiro fazer a apresentação ao vivo, né? A gente já fez 3 vezes, a gente fez a JediCon, gravou no DigiFestival, a gente gravou no Made For, e, cara, é maneiro estar lá com a plateia.
Mas eu tô conversando com o Medina no próximo Rock in Rio, vou ver se a gente consegue um palco pra gente. Ah, pra gente... Entre Ludmilla e Anitta, entra lá os podcastinadores, gente.
No palco Sunset ou no palco Mundo?
Vamos ver o que tem disponível, né?
Detalhe que ano que vem tanto faz, porque ano que vem não tem Rock in Rio, então qualquer palco é nosso.
É só pular a cerca.
E ainda tem um detalhe que é maneiro a gente fazer num episódio desses ao vivo, é que do May the 4th eu queria fazer uma surpresa para os meus colegas podcastinadores e eu carreguei um teclado e deixei escondido num canto pra usar ele ao vivo.
Que medo. Eu vi você puxando lá e falei, não acredito que ele trouxe o teclado de verdade.
Surpresa agradabilíssima.
Teve padrinho que elogiou.
Uma coisa que é bacana, cara, que eu vejo que acontece muito lá fora, tem uns podcasts que gravam ao vivo mesmo, né? Eu participei da gravação de um podcast do Greg Proops, que era um dos convidados daquele Whose Line Is It Anyway. Ele é um comediante. Olha,
qual deles?
É,
mas maneiro. Um dos fixos?
Ele é, não, ele era um daqueles convidados que ia sempre, era um cara de óculos, de aro grosso, assim, e tava sempre de terno. É,
acho que enfim. Acho que um moreno, meio narigão.
Isso. É, eu tava viajando, tava nos Estados Unidos, aí vi que tinha show dele e tal, e aí tinha duas apresentações, uma era o stand-up e a outra era a gravação do podcast dele. Ele montava lá no bar de stand-up, a mesinha e tal, e cara, casa lotada, e ele gravava, ele tipo, era ele sozinho, ele quase que ignorava a plateia, gravava a parada e pegava a reação da galera rindo e tal. E meu sonho, cara, é conseguir ter essa mobilidade, esse contato com o público, pra gente, pô, fechar um barzinho, um teatro, uma coisa assim, aí fazer todo mês o podcast presencial e a galera que acompanha o podcast lá, sem precisar depender de um evento, né? De ser convidado pra um evento e a galera tá lá do evento. Não, fazer diretamente pra nossa galera. Isso ia ser muito maneiro. Ah,
ia ser muito maneiro. E uma coisa que, um desejo meu, cara, que eu ainda quero que a gente faça um dia, é a gente chamar uma galera pra, por exemplo, ver uma sessão de cinema com a gente e debater aquele filme depois com todo mundo, cara. Olha que interessante. A gente assiste o filme e depois continua lá. Maneiro. Coloca a mesa, microfone e vai falando com a galera, trocando, fazendo um podcast com todo mundo.
Legal, legal, cara. É, dá pra conseguir isso. Eu já consegui fazer stand-up no cinema, cara. Porra, podcast eu acho que é um pulo.
A gente chegou a fazer isso no Planetário do Rio, com aquelas sessões que a gente fazia com o Conselho Jedi, só que era só uma palestra após a sessão de cinema. Não chegava a gravar, mas era uma boa.
O difícil é sempre gravar. Nesses eventos ao vivo, inclusive, gravar direto da mesa é relativamente fácil se a mesa permite isso. Mas o que eu sempre peno pra fazer é tentar pegar, ter um microfone lá no meio pra pegar a reação da galera, pra pegar palma, pra pegar risadas, pra pegar, de repente, algum grito de alguém aqui. Porque se a mesa tá pegando só os microfones de todo mundo, eles são dinâmicos, eles são direcionais. Então não pega o que tá atrás, que no caso seria a plateia. Então isso é bacana, pra não ter que colocar uma risada falsa, é muito melhor ter uma risada espontânea ali.
Realmente, isso é o difícil.
Exato.
Juntar 400 pessoas numa sala de cinema na hora que a gente quer, é tranquilo. Mas...
cara, dependendo do filme, hein?
Vamos focar só na mesa de som mesmo. Mas, cara, se a galera se organizar aí, né, pô, a gente tem vários ouvintes, a gente tem vários padrinhos, a gente tem números altíssimos de download. Se a galera se articular, pelo menos a galera do Rio de Janeiro, que é onde a gente tá, e agora a gente tá todo mundo aqui, né?
Exato.
Antes a gente tava em São Paulo. Enfim, se rolar aí uma articulação e tal, quem sabe? Não sei, tô jogando aí no ar.
E falando nos padrinhos, esse ano a gente conseguiu atender aqueles pedidos de a gente fazer uma produção de conteúdo semanal, né? E como seria impossível com a nossa estrutura produzir 4 podcasts por mês, a gente acabou juntando aquela vontade nossa antiga de falar sobre hard news e criamos o Responde Crash.
O que a gente fez, na verdade, foi tirar os e-mails do programa principal, adicionamos esse bate-papo sobre notícias e somamos isso num episódio, alternando com os episódios principais, né?
Que é muito mais fácil de fazer, né? Falar sobre as notícias da semana anterior tem muito menos preparação, porque já é um assunto que a gente debate normalmente, do que ficar revendo um monte de filmes, fazendo pauta e tudo mais, pra gente gravar o episódio maior. Então, por isso que a gente consegue essa velocidade.
Eu queria aproveitar pra me justificar pros ouvintes e tal, porque eu tenho sido bastante negligente no Responde Crash, mas que as gravações deram uma apertada e eu peguei também o programa de rádio, né, lá no Geek Mix, com o Gordinho, o Russolano e o 3D, que aí me tira as noites de terça-feira, eu já não tenho as noites da segunda-feira, por causa da minha aula no tablado, e aí os dias ficaram mais apertados, então nem sempre eu consigo participar do Responde Crest, mas quando participo é muita alegria.
E detalhe que a gente já falava, debatia internamente sobre essa coisa dos e-mails, né, se a gente devia colocar no início, se a gente devia colocar no final, se a gente devia tirar de vez, até que essa experiência aí de colocar num episódio separado se mostrou-se bem, bem interessante. A gente até recebemos sempre muito comentário sobre esses episódios.
Muito obrigado, foi ideia minha, agradeço, vou tomar isso como elogio. Mas eu acho que foi bacana porque a gente transformou algo que era um problema de uma certa forma, porque tinha uma galera que às vezes chiava de, antes de começar o podcast, ter o e-mail ali no caminho, né? Ainda mais pra pegar novos ouvintes, a pessoa que quer ouvir pela primeira vez, conhecer o nosso trabalho e tal, tinha que passar por um bloco de e-mails falando de um episódio anterior, que talvez a pessoa não tivesse ouvido, mas ainda assim muita gente obviamente se amarrava em ter suas mensagens lidas e ter seus comentários respondidos, então também não dá pra gente desaparecer com isso aí, muito tempo de debate, né, se bota no meio, se vai pra trás, enfim, como é que faz isso aí, e aí acabou transformando um problema numa oportunidade. Então fica aí essa lição de coach pra todo mundo.
Não desista!
Agora, a gente vai ter um problema sério, porque a gente tem uma meta no Padrim, que é fazer episódios semanais, mas episódios full time, né? Aqueles episódios... Full, né?
Ah, é.
E assim, a gente tá aí na expectativa de chegar nessa meta, né? A galera quiser
não,
contribuir.
Inclusive, pensando agora sobre isso, eu gostaria de pedir que vocês não colaborassem mais com o Padrim, tá? Vamos diminuir pra gente não bater essa meta aí, pelo amor de Deus, que vai ser complicado isso. Que aí vão ser dois episódios e o Responde Crash, né? Tipo, caraca, bicho.
É porque assim, se a gente chegar num valor que a gente consiga manter uma edição constante, que não use tanto nosso esforço, a gente usar só o nosso esforço para produzir o episódio, gravar, né? E assim, não trabalhar na pós-produção, a gente teria uma facilidade boa, né?
A gente teria que terceirizar absolutamente tudo.
E custa dinheiro isso. As pessoas não sabem, mas custa dinheiro isso. Queria aproveitar para chorar as pitangas aqui, porque eu acho que, às vezes, os ouvintes, eles só clicam. O cara só clica. Não é padrinho, não é nada tal. Ele só clica. É de graça. Para ele clicar, é de graça. Mas dá um trabalho para fazer isso. O GG... Tadinho, rala o cu na ostra pra levantar cada episódio desse.
Que expressão foi essa, cara?
É uma expressão que existe. Meus pais usavam muito em casa.
Ele tava pensando muito em lixo, umas palavras assim, mais ásperas. Eu tô falando na ostra, muito. Ostra tão...
Mas enfim, dá um trabalho do caramba, gasta-se dinheiro pra fazer a edição.
O GG não fica satisfeito e quer refazer tudo depois. Dá um trabalho enorme.
Sim, pois é. E aí gasta o dinheiro todo de novo, né? É um problema.
Não, e eu quero lembrar que não é só edição. Porque quando você clica pra baixar, o arquivo vem rapidinho. Então tem um monte de coisa aí que você nem parou pra pensar, mas que funciona pra essa máquina continuar de pé.
Para botar o site no ar e fazer a arte todo episódio. Enfim, eu confesso que eu às vezes tô tentando ser educado, mas eu às vezes fico irritado com uma atitude arrogante das pessoas na hora de falarem, comentarem com a gente e tal, tipo, tem que fazer não sei o quê. Ah, como é que vocês esqueceram, não sei o que lá. Tipo, calma aí, irmão. Porra, tá pegando um conteúdo de graça aí, sabe? Tipo, vamos falar com carinho, entendeu? Eu aceito o desaforo dos padrinhos. Tudo bem. Eu aceito o desaforo dos padrinhos.
Inclusive, a gente tem um grupo no Telegram, Desaforos para o Caruso.
Que é a meta que vem depois dos episódios semanais.
E meta que vem depois, sabe que tem meta pra gente fazer episódios ao vivo, que é essa ideia que vocês estavam falando aí, de gravar ao vivo e tal. Tem meta pra isso, inclusive.
Isso ainda é mais caro ainda, né, cara? Porque tem que alugar o lugar, tem que pensar numa logística aí, eu acho complicado.
Mas por isso que são metas, e a gente espera alcançar um dia, né?
A gente tem que conseguir fazer o Lucas Lima virar padrinho.
Exatamente. E depois a gente bater a meta, a gente dobra a meta.
É.
E vem cá, vocês lembram como é que foi o nosso primeiro audiodrama? Todo mundo com vergonha de fazer aquele comercial da Polishop?
Nem lembro, cara.
Vou ser sincero que eu não lembro não, cara. Vai ver, a vergonha foi tanta que eu bloqueei.
Eu lembro, eu sei que eu não tenho talento pra ator e eu me esforcei, mas eu sei que a minha parte ficou ruim. Mas faz parte.
Não ficou não,
não,
cara.
Ficou, não ficou, Elvis. Ficou igual todas as partes que você faz aqui.
É verdade.
Você se sente cansado e desanimado com frequência? Estudos recentes dizem que mais de 80% da população sofre com algum tipo de desgaste mental e desânimo ao longo do dia.
Eu não tenho vontade de conversar com as pessoas. Meus colegas de trabalho me chamam para almoçar, mas eu acabo ficando calado o tempo todo porque eu preferia nem estar ali. E isso passa uma imagem muito ruim de mim para as pessoas.
Essa desanimação chega a virar irritação, estragando todo o seu dia?
Eu não tenho a menor paciência mais para a minha família. Fico irritada com facilidade e acabo descontando no meu marido e nos meus filhos. É terrível. Ô, Pedrinho! Desce daí, seu peste!
Céus, eu não consigo nem pintar uma parede e não sujar tudo em volta.
Veja só, eu sujo todo o fogão na hora de fritar um ovo. É terrível.
Pare de se martirizar. Você precisa do Podcrastinadores. Um podcast sobre filmes e séries de TV perfeito para acompanhar você em todos os momentos do dia. Na praia, ao praticar esportes ou mesmo para dirigir o seu carro.
Gente, é inacreditável. Eu voltei a ter assunto com as pessoas. Funciona mesmo.
O clima da minha casa é outro. Até disposição sexual meu marido voltou a ter.
Baixe agora mesmo e receba de volta aquela animação perdida para o seu dia. Assine já e aproveite essa oferta especial. Na assinatura do seu Podcrastinadores, você leva também o seu certificado de garantia e todos os episódios antigos gratuitamente. Vá em www.podcrastinadores.com.br e garanta já o seu. Se não ficar satisfeito, devolvemos o seu dinheiro.
Ah, ficou engraçadinho, né?
Era a Mariana ali?
Era a Mariana. Mariana.
Caraca, bicho.
A Mariana, vou te contar que ela sofre com a gente, porque volta e meia ela participa. Todos os audiodramas ela participa.
É porque ela faz isso tão bem, cara. É tão engraçado quando ela veste aí o personagem.
Ela é a principal atriz do grupo.
Agora, eu achei que foi sacanagem botar o Tibério de pintor de parede, cara. Eu não sei não, cara. Achei vacilo.
Mas, Elvis, ouvindo de novo, realmente ficou ruim, cara.
Não ficou ruim não, cara. Eu acho que dava pra gente botar ele de anúncio, assim, nos lugares. Eu acho que a gente... Assim que a gente alcançar a meta, a gente devia botar esse anúncio do jeito que tá no meio do Jovem Nerd.
Olha só, cara. Tá vendo só?
Ficar ouvindo o Nerdcast, pá, entra isso aí. Cara, porque assim, com grana, né? Os caras têm que aceitar.
Tá vendo, padrinho? Está na sua mão.
Pô, teve um que eu gostei muito, que acho que foi a abertura do podcast, que a Mari fez uma, tipo, apresentadora desses de tapete vermelho, né? Que só pergunta das roupas e tal. Esse, pô, ficou bem divertido. E eu acho que esse foi eu que escrevi, eu acho. Então, talvez por isso tenha ficado tão divertido.
Lembrando que esse foi o Podcast Award de 2018. Vamos ouvir aqui.
Estamos aqui novamente no tapete vermelho de mais um Podcast Awards, a premiação mais prestigiada da podosfera brasileira e, quiçá, do mundo. Vamos ver se a gente consegue entrevistar algumas das personalidades que vão passar por aqui? Vamos, gente. Olha lá, gente. Ai, eu acho que eu tô vendo o Gigi. Olha só, Gigi. Gigi, dá licença. Uma palavrinha. Você tá muito ansioso pra premiação?
Pô, eu tô, assim, bastante. Até porque, afinal, são 16 categorias esse ano e com os prêmios mais inusitados da internet.
Ai, legal, pô, legal. Mas o que você tá vestindo? Fala pra gente.
Como assim? O que eu tô vestindo?
Sua roupa, Gigi. O pessoal de casa quer saber, né? É algum estilista famoso? Fala.
Mas peraí, eu não tô entendendo. Qual é a relevância desse tipo de pergunta, gente?
Não, só um momentinho. Gente, eu acho que eu tô vendo o Elvésio vindo ali. Obrigada, Gigi. Dá licença. Elvésio, vem cá, dá uma palavrinha com a gente.
Ah, oi, claro. Até porque a premiação é uma ótima oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Depois de lançar o meu curto Enfim Sós ano passado, eu tô prestes a finalizar um longa de terror filmado num hospital abandonado.
Ah, ótimo. O que você tá vestindo?
Vestindo? É blusa e calça jeans, ué.
Tá, mas da onde é essa blusa linda?
Ah, tá. Isso é uma história legal, porque a blusa é de uma banda que eu ouvia em 1982.
Ah, aí! Elvis has left the building, galera! Olha, eu vou procurar o Tibério, que ele vai me dar uma entrevista melhor, com certeza, gente! Olha ali, Tibério! Tibério, vem cá! Tudo bom, lindo?
Opa, tudo bom?
E aí, Tibério, conta pra gente, que a gente tá louco pra saber o que você tá vestindo!
Eu? Uma roupa!
Tá, mas é algum estilista famoso? Fala pra gente!
Não, muito famoso! Tem loja em todo o shopping dele, do Hering. Tem as camisas brancas maneiríssimas, assim, eu tenho várias.
Ai, gente, pelo amor de Deus! Bem que me avisaram das piadas do Tibério, né? Gente, para tudo, ouvintes! Eu tô vendo ali ninguém menos do que o Fernando Caruso! Vamos ver se a gente consegue conversar com ele, né? Fernando! Vem cá, você tem um minuto pra falar com a gente?
Claro, é sempre um prazer poder conversar com a mídia especializada. O Podcast Award já é uma tradição do cinema e é um prazer compartilhar essa premiação com o pessoal que está nos assistindo.
Ah, legal. Mas conta aqui, o que você tá vestindo?
Bem, esse vestido é um Givenchy, feito sob medida na França, para valorizar os contornos do meu corpo. Como eu sou um cara alto, essas faixas laterais fazem um equilíbrio na minha figura longilínea. Os cristais são os Swarovski autênticos, da primeira loja deles na Áustria, que eu não posso usar bijuteria, que eu tenho alergia, e a bolsa é uma Louis Vuitton bem básica para carregar somente o essencial.
Ai, gente, que alívio poder conversar com alguém que realmente tem assunto, né, gente? Olha, muito obrigada, Fernando. Continua assim com esse teu trabalho maravilhoso que inspira a gente, nossos ouvintes, com certeza. Olha, gente, agora eu vou ter que deixar vocês, porque finalmente chegou a hora de começar o Podcast Awards 2018. Boa sorte a todos os concorrentes e até ano que vem. Beijo.
E aí, maneiro, né?
E o GG esqueceu da minha voz, porque ele tava procurando e pedindo pro Caruso procurar alguém com voz grave pra fazer Podcast Awards. E, pô, GG, você esqueceu que eu tenho voz grave?
É verdade, cara, eu esqueci, foi mal.
Não, e uma coisa curiosa é que eu tenho esse vestido até hoje, mas como a gente não pode repetir, né, em premiação, que é um faux pas horroroso, né, chegar com a mesma roupa, ele tá aqui, eu uso em festa de criança.
Engraçado que o Caruso nessa época já mostrava seus interesses pelos cabelos, assim, das pessoas, mas não era bem... Assim, não era muito...
Interesse estilístico.
Estilístico. Agora já fala, já reclama.
A Mariana, ela trabalhou como apresentadora durante muito tempo, né? Tipo, fazendo entrevista e tal, lá pro Multishow, pros bastidores, né?
Ela chegou a fazer a cobertura da GDCon, hein?
É verdade, bem lembrado. E ela também assiste todos esses tapetes vermelhos e tal, e fica revoltadíssima com essas perguntas, assim, que pra mulher só... tem tempo pra falar da roupa e tal. E o homem fala de projetos, porque o homem tá vestido de smoking. Acabou, não tem o que falar, né? Então, eu acho que ela usou toda essa raiva pra fazer essa apresentadora aí. Você vê que tá carregada de crítica, Fernando, assim. Tá carregada Fernando. De crítica. Eu acho que tem toda uma vingança aí com todo um
segmento.
É.
E no podcast seguinte... A gente ainda foi além. Teve o tapete vermelho, mas a gente inventou aí uma corrida desastrada para conseguir entrar para participar do prêmio. Vou ver como é que foi.
Chegou a hora da premiação mais esperada do ano, o Podcast Awards 2019, premiando todos os filmes do ano passado com as categorias que realmente importam. E dessa vez a festa tá animadíssima, muita gente famosa por aqui, todos sentados apreensivos pra saber quem vai levar o troféu pra casa. E olha só quem eu já encontrei por aqui, Mia Mello! Tudo bem, Mia? Tá ansiosa?
Gente, eu tô... tão ansiosa pro Podcast Awards desse ano. Gente, tô até de vestido longo. Eu tô muito curiosa pra saber quem vai ser o melhor vilão dessa vez.
Ah, eu também tô super ansiosa. E olha quem eu encontrei aqui, Gregório do Vivier. E aí, Gregório, mais um Podcast Awards, né?
Ah, eu não perco um Podcast Awards por nada. É minha premiação preferida.
Ah, tá certíssimo, Gregório. Ninguém quer ficar de fora, né? Inclusive, é isso que eu tô vendo aqui na minha frente, Matheus Solano! E aí, Matheus, você também aqui pelo Podcast Awards?
Ah, não, pra mim é um prazer gigante. Eu não perco nenhum Podcast Awards por nada. É sempre comida de primeira, bebida de primeira e os convidados mais do que luz. Ah, gente, desculpa, eu vou ter que interromper porque eu tô vendo ali a Salma Hayek e eu preciso pedir desculpas pra ela. Por uma gafe cometida no Podcast Awards do ano passado, quando eu a confundi com a Penélope Cruz. Serviço de qualidade. Salma!
Bom, vamos deixar o Matheus então se entender lá com a Salma, porque eu acabei de encontrar, gente, aqui um dos maiores nomes da internet, o Azaghal do Jovem Nerd.
Oi, tudo bom?
Você também tá curioso pra saber o resultado da premiação?
Hã? Não, não.
Ah, não?
Não, não. Eu vim pra dizer pro pessoal ouvir o Nerdcast. Nerdcast é muito melhor! É muito bom! Ouça o Nerdcast, de cara!
Ah, ok. Bom, eu acho que já chega de entrevistas por hoje, né? Porque já tá na hora de começar o Podcast Awards 2019. Tá todo mundo aqui, quem não entrou vai ficar de fora. E eu mesma já vou garantir o meu lugar, com licença. Então vamos lá, Podcast Awards 2019, ao vivo, no Podcrastinadores.
Bora, galera, a gente tá atrasado!
Vamos, anda, gente!
Porra, Elvis, tu trouxe esse teclado aqui, cara!
Pô, foi difícil escolher qual teclado que combinava melhor com a roupa.
Teclado é preto, combina com qualquer roupa, cara, pelo amor de Deus!
Larga esse teclado, vamos correndo, rápido, já começou!
Corre!
Cara, o que você tá tocando, Elvis?
Ué, Carruagem de Fogo, música pra correr.
Porra, Carruagem de Fogo é pra câmera lenta, cara, a gente precisa correr.
Pronto, ó, tamo aqui na porta.
Opa, 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 opa. Quem são vocês?
Pô, nós somos os podcastinadores, cara. A gente tinha que estar aí dentro.
É o podcast que criou esse prêmio.
Podcast? Amigo, isso aqui é uma premiação importante. Só entra a celebridade, tá? Por favor, dá licença.
Como assim?
Abre essa porta aí, cara.
Dá licença.
Aí. Não empurra. Não empurra.
Acabou na minha bunda.
Gira a mão no teclado. Gira a mão no teclado.
Não, deixa esse teclado aí.
Olha aí, agora chegou a minha vez de falar da minha maravilhosa voz grave que eu fiz. O papel de eu mesmo e o papel de segurança. Que,
é. Cara, e teve gente que veio me perguntar quem foi que fez.
Eu me surpreendi. Ouvindo agora, eu achei que tinha sido o Guilherme Briggs.
Opa, para aí.
Muito bom. Opa. Eu te bebo. Olha a mão na minha bunda.
Você estava empurrando, porra? Não. Cara, mas o início também do Tapete Vermelho foi bem legal também. A gente
pôde contar, né? Com várias participações bacanas.
O Matheus Lado mandou muito, que ele falou... Não, que eu cometi uma gafe ano passado, cara. Tipo assim...
Com a Salma Reim. Deixa eu falar com a Salma Reim aqui, né?
Bom.
A gente conseguiu pintar um quadro bacana de quão badalado é o nosso Podcast Awards. Inclusive, eu gravei um podcast há pouco tempo que o cara falou comigo... Ai, tô muito ansioso pro Podcast Awards de agora, porque... vai ter, né, pô, Guerra Infinita, vai ter uma porrada de filme pra brigar aí, Guerra Infinita, Coringa, vai ter Star Wars também, enfim, o cara não comentou nem de Oscar, comentou direto de Podcast Awards.
Maneiro.
Galera do Otaqueira Cast, tá aí.
O prêmio mais importante do podcast brasileiro.
Da podosfera brasileira.
Podosfera.
É isso aí.
Agora eu tô começando a gostar cada vez mais dos nossos audiodramas, hein, eu acho que se a galera pilhar, quem sabe a gente começa a fazer umas novas linhas, entendeu? Quem sabe a gente pode fazer um episódio jogando RPG, aí depois a GP pira fazendo os efeitos sonoros das paradas. Pô, olha aí.
Olha, tá arrumando trabalho pra me dar, cara. Uma coisa é eu editar um áudiozinho de 3, 4 minutos. Outra coisa é um episódio inteiro.
Não, mas quando a gente bater a meta de 70 mil, cara...
É. Aí. Tem que explicar só por isso que RPG não é aquele negócio que ele faz de alongamento, não. É um jogo de mesa e tal.
194. O cara começou falando que a gente tá velho, então é isso, né? RPG.
Alô, gurizada, aqui é o Lucas Lima e eu quero deixar aqui meus parabéns para os podcastinadores por atingirem a marca de 200 episódios. Eu sei o quanto é difícil porque eu tenho um podcast também que eu nunca gravo, então parabéns pela persistência, pela qualidade sempre. E lembrando que se precisarem falar mais, Bal, de Game of Thrones, por favor me chamem. Eu tenho um monte de críticas destrutivas para fazer para o final da série. Abraço!
Alô, meus amigos, eu sou o Léo Jaime e participei de um dos episódios, dos 200 episódios de Podcastinadores. E eu fico pensando aqui, se você começar a maratonar agora os podcasts, quanto tempo você vai demorar para ouvir todos?
Agora é interessante que nesses últimos 100 episódios... 20 foram baseados em quadrinhos, né, cara? Tem muita coisa, né? O mercado se encheu aí.
Então, esses... A gente tem pelo menos 20 blocos de quadrinhos, é isso?
Exatamente. É. Se bem que no Vingadores Ultimato a gente não fez bloco de quadrinhos, então tem 19.
A gente tem 19.
Não fizemos?
Não, não, porque a gente já tinha falado sobre quadrinhos de Vingadores nos anteriores. A gente tinha tanta coisa pra falar, a gente tava tão desesperado que a gente pulou o bloco de quadrinhos. Você vê o nível.
Eu tô esperando um ouvinte tarado pegar todos os blocos de quadrinhos e costurar num podcast só e fazer o podcast de quadrinhadores.
Ainda manda de spam pro Elvis, né?
É. Pode mandar. Eu garanto que eu ouço do mudo.
Manda direto pra lata de lixo, né? Tem essa história antiga, lá na época do Zorra Total, que um cara da redação contava, tipo, que um mala falava, tipo, porra, posso mandar uns textos pra vocês e tal? E o cara respondeu, manda, mas já manda rasgado.
Muito bom. Já tinha contado isso no passado, é sempre bom relembrar.
Ah, é?
Não, mas já foi há 100 episódios atrás, pelo menos, então.
Tem um ouvinte novo, tem um ouvinte novo.
Acho que a galera que chegou nos últimos 100 não ouviu.
É, então fica aí, esse foi meu revival dos momentos passados, já conta como um.
E a gente também fez umas coisas diferentes nessa última centena, que foi experimentar uns formatos novos, como, por exemplo, a Copa Burkutu de Cinemas, que a gente fez lá com o Leandro do Choque de Cultura. Caramba, foi um dos episódios mais elogiados, cara. Por que a gente nunca fez de novo?
É, né? Porque Copa é só de 4 em 4 anos.
Na verdade,
então tá aí. Tá explicado.
A gente já tentou fazer, assim, algumas vezes, a gente para fazer, só que pra juntar as eliminatórias, os times, os jogadores, sei lá, como é que pode chamar, é difícil, cara, porque assim, você reduzindo uma quantidade que você consiga fazer a disputa, é difícil.
Realmente.
Os padrinhos até chegaram a começar a fazer lá, juntar, fazer uma Copa Brucutuas, umas coisas assim,
mas
não
Copa
deu.
Feminina, né?
É.
A gente, esse é um daqueles que dá trabalho, né, no preparo, pra caramba, pra fazer, isso. Né?
E lembrando que essa Copa Brucutu que a gente fez foi dos anos 80 e 90, a gente ainda ficou devendo aí uma versão pós-2000.
E essa coisa de dar trabalho, ninguém gosta de trabalho, não. Eu quero falar de qualquer coisa assim que eu não preciso pesquisar.
Não, mas quando baterem a meta de 70 mil, vai ter Copa Brucutu, vai ter Libertadores Brucutu, vai ter tudo, né?
Os meus 18 ouvintes sabem que eu sempre pesquiso. Tô estudando.
Esse episódio foi muito bom, cara. Foi com o Leandro Ramos, que, do Choque. Uhum. Cara, e foi bem engraçado. A gente botou numa que, pra decidir o que realmente ia acontecer, tinha que entrar os dois caras pelados no elevador e tal.
No elevador. Quem é que sai, né? É. Esse era o nosso VAR.
É o nosso VAR. É.
Mas tá aí, cara.
E a Jessica era por que pelado, cara? Foi muito bom. Realmente rendeu boas piadas esse.
É, eu sou a favor da gente fazer de novo e eu acho que o Lucas Lima ia render bem num desses aí também, viu? Num Copo Brucutu. Vamos fazer essa anotação mental aí.
Vamos tentar. Ele fez com a gente, qual foi? Foi o de Game of Thrones.
Game of Thrones.
Exato,
foi
exato.
Foi bem engraçado também. Ele tava bem revoltado no de Game of Thrones.
Tava, cara. Ele tava muito pistola nesse.
Não pude participar do Game of Thrones porque não tinha espaço. Aí eu cedi meu espaço pro Lucas. De nada, padrinhos.
Muito obrigado, Elvis. Mas peraí, vamos ouvir então um pedacinho do Copa Brucutus com o Leandro.
Boa!
Ah, eu vou dizer o seguinte, pode acontecer o que quiser, mas se o Van Damme ficasse devendo dinheiro pro Mel Gibson, ele tava fudido, que o Mel Gibson ia atrás e ia cobrar.
Boa.
Boa.
O Mel Gibson é traiçoeiro, ele ia armar uma emboscada pra Van Damme.
O Mel Gibson tem dois pontos contra. Um é, ele, pô, se envolveu aí umas merdas polêmicas e tal, e tem áudio dele, né, gritando com a...
É verdade.
Filha, com
a criança. Não, mas aí não, a gente não pode apoiar isso. O Van Damme, o problema do Van Damme é droga, que é um negócio tranquilo, família.
E o outro ponto contra o Mel Gibson é uma chamada que eu ouvi no Multishow há muito tempo atrás, na época que tava rolando bastidores do filme Coração Valente, pra você ver quanto tempo atrás era, e a chamada dizia: não perca, tal hora, não sei o que, taranã, sangue, suor e mel. Mel Gibson.
Ah,
cara, isso derruba o camarada na Copa Brucutu, eu acho.
Até porque é uma coisa nojenta. Você misturar mel com sangue só não deve ficar bom, cara.
Então vamos votar. Vai lá, Caruso, teu voto.
Cara, esse é difícil, viu? Porque eu gosto muito do Mel Gibson. Acho que, dadas as devidas circunstâncias, ia ser uma luta bem complicada. Mas a minha nostalgia vota com o Van Damme.
Então vamos lá, Tibério.
Olha, eu voto no Van Damme porque se você pega os dois, bota eles pelados numa sala fechada. Oi? Sem mais nada.
Que isso?
Porra, mas aí isso é outra Copa, cara.
É, outra não é.
Não, daí instalou de ganhar, porque ele já tem esse filme pornô.
É o Van Damme, Van Damme.
Leandro.
Eu vou de Van Damme com a minha consciência bem tranquila.
Eu voto com o Mel Gibson, cara. Eu acho que eles estão sendo muito injustos. A vantagem que o Mel Gibson tem em cima do Van Damme é enorme. Ele só não tem aqueles movimentozinhos meio esquisitos do Van Damme.
Movimentozinho, cara?
Cara, eu falo duas palavras pra votar no Mel Gibson. Martin Riggs.
Martin Riggs, beleza.
Máquina mortífera.
Tô bom,
pois
muito
é,
bom,
é, o meu
muito
voto é do Mel Gibson.
Então o jogo tá virando, hein?
De novo, Valese.
Eu tenho que dizer o seguinte, eu me lembro com carinho dos filmes do Van Damme, também acho que ele lutava muito, mas se ele enfrentasse aquela poeira lá em Mad Max, ele ia ficar cego desde o começo do filme. Então eu vou acabar tendo que botar no Mel Gibson ou empatar a partida.
Que isso, cara? Se ele fica cego desde o início do filme, ele vence o filme. Foi o que aconteceu. Ele tem experiência com a cegueira.
É, se ele ficar cego desde o início, não ia nem durar até o bandido até o final.
Porra, Saramago escreveu um ensaio sobre a cegueira depois que viu O Último Dragão Branco.
E olha só, o Jean-Claude podia fazer parte do Choque de Cultura ser o Jean-Claude da van.
Ah,
oh, tá minha. Boa, segunda da noite, hein? Terceira tá fora.
Bem, dessa vez ninguém ficou pelado no elevador, né? Mas aconteceu. Aconteceu.
Depois que a gente ficou deturpando a ideia do elevador, não sei como, eles ficavam pelados ali dentro, cara. Foi engraçado.
Parei pra ouvir ele de novo, cara. Ele é engraçado sempre. Acho que vai ser aqueles episódios que vai ficar pra eternidade aí. Daqui a 20 temporadas a gente vai ouvir, ele vai achar graça do mesmo jeito.
É que nem Copa do Mundo, né? A galera vai ficar falando, Copa Boa era aquela do Zico com Garrincha, não sei o quê. A primeira a gente nunca esquece.
Exato. Foi muito divertido gravar isso. É legal quando a gente entra num clima desses que tá todo mundo curtindo pra caramba e todo mundo na mesma vibe. Foi bem legal fazer isso. Bem legal.
E vem cá, já que a gente tá nessa farra do ouvinte aí, a gente não pode botar um pedacinho do Lucas Lima no Game of Thrones, não? Sei que a gente tava falando dos formatos novos e tal, o Game of Thrones não era exatamente um formato novo, mas, pô, eu queria relembrar um pouco da participação dele lá. Tem como, GG?
Beleza, vamos colocar aqui rapidinho, então.
É o irmão da Lily Allen.
É isso que eu ia dizer, irmão da Lily Allen.
Irmão da Lily Allen.
Não, é.
Aquela música que, a Lily Allen canta do irmão dela que só fuma maconha no quarto é sobre ele.
Nossa, cara, já comecei a gostar mais dele só por tabela.
Gente. Mas eu não... O Theon, eu não consigo gostar dele. Eu tenho um ódio muito grande desde o começo lá, quando ele abriu os portões lá pra galera fazer a merda.
Quando ele trai todo
ele traiu... As consequências dos atos dele foram muito pesadas. E como no livro, na real, não é a Sansa que ele salva, é uma outra mina nada a ver, eu ainda não consegui sentir redenção. Então eu odeio ele muito.
Você sabe a verdade, né?
É.
Mas você sabe que assim, eu gostar do arco dele, Lucas, não quer dizer que eu gosto do cara, não. Eu também não curto
não,
ele,
eu,
não.
Sim,
mas
eu acho que... Tu gosta sim. Não quero te cantar agora.
Fala na cara.
Eu gosto.
Olha só, depois que a Daenerys matou todo mundo, não sobrou ninguém. Começou assim, quem quer ser Grandmaster? Levantava a mão. Quem quer ser... Não tinha mais gente. Era
pois
quem
é, quis... não, gente, não sobrou ninguém. O Bronn ficou com o Highgarden.
Ressurgiram até aquele garoto mamão lá, que tá enorme hoje em dia.
Você sabe que ele é brasileiro, né, Gustavo? O ator é brasileiro, né?
É, tô sabendo.
É, não, e é maior garoto propaganda do leite materno, né?
ele e o Tommen, né, de leite materno, né?
Agora, só voltando um pouquinho sobre a definição de quem seria o rei, o Bran, não sei se vocês conhecem a Janda Montenegro, que ela escreve, ela acabou fazendo uma resenha sobre esse episódio final e fez uma comparação do Bran como sendo um espectador da série como nós, né? Que é a pessoa que conhece todas as histórias, que temos todo o conhecimento. No caso, então, no final, o rei seria o espectador, seria uma homenagem às pessoas que estão assistindo, certa
Faz
forma.
Faz muito sentido, porque o Bran revirou os olhos tanto quanto nós assistindo a série.
Mas assim, ó, resumindo, eu achei bem legal, assim, o final. Fora isso que a gente falou, cara, eu achei foda.
Ele é muito engraçado, cara. Eu sei lá, fiquei meio fã dele. Na minha cabeça, eu gosto de imaginar ele revoltado, falando de Game of Thrones, discutindo com a Sandy.
Fico imaginando eles brigando, ela entrando no armário e falando: eu não abro, não.
aqui é o Hell do MDM. E tô aqui hoje pra parabenizar essa galera, né? Gustavo, Vécio, Tibério e o nosso querido e MDM honorário, Fernando Caruso, pela impressionante marca de 200 episódios do Podcrastinadores. Vou dizer pra vocês que o que me impressiona mesmo é como vocês conseguiram ir tão longe com um nome tão ruim como esse. Bom, parabéns galera por manter viva a chama nerd no mundo dos podcasts com tanto profissionalismo, né? Coisa que nós do MDM não temos. E que venham mais 200 episódios aí, né? E que o Podcrastinadores não suma no limbo dos sites nerds mortos ante a maldição MDM. Parabéns, galera!
E aí, beleza? Aqui é o Guga do GugaCast. Eu quero dar os parabéns para os podcastinadores que estão completando 200 episódios, cara. É muita coisa. E é o podcast onde nasceu a lenda de John Tavares. E isso é maravilhoso. Parabéns, pessoal.
Outro formato diferente que a gente experimentou e funcionou foi aquela meiada que a gente deu com o Westworld, com o SciCast. Lembra que a gente começou...
Peraí. Meiada? Esse é o termo, meiada. Não, cara?
É.
Meiada pra mim, sei lá, é outra coisa. Antigo,
é, quando eu era mais novo, significava outra parada.
Aquela meinha que a gente fez com...
Meinha já é diferente. Mas o fato é que a gente juntou os dois podcasts pra falar sobre Westworld.
Nossa.
Só que a primeira... metade foi feita no Podcrastinadores com a nossa edição e com a nossa identidade, e a segunda metade foi feita lá.
Foi feita de qualquer jeito lá com eles.
Sacanagem. Não, foi
esse
muito interessante.
Esse foi muito bom, esse foi dos últimos 100 pra cá? É, pô, esse foi muito
foi,
bom.
Foi.
E os caras sacam sim. Pra caramba, né, a galera do SciCast, né?
Enquanto a gente deu uma pegada muito na parte de cinema e tudo mais, eles deram na parte científica. Foi bem legal, foi bem legal. Vale a pena ouvir os dois e reparar na diferença, né, de identidade de um pro outro. Foi uma experiência interessante que a gente devia fazer de novo.
Eles sacavam mais de West, a gente sacava mais de World.
Cara, eu vou dizer que eu acho Westworld uma série muito boa e ainda acho ela... pouco reverenciada, cara.
Eu acho que a primeira temporada é muito boa. A segunda temporada, eu confesso que eu desisti na metade.
Eu tive preguiça de ver a segunda.
Eu achei mais confusa do que a primeira, mas eu gostei mesmo assim. E o trailer da terceira temporada, meu irmão, me pegou muito de surpresa. Foi na reta do penúltimo episódio do Game of Thrones. Cara, começa um trailer ali, ninguém sabe do que é, pra só no final revelar que é de Westworld. Bicho! fiquei boladaço de Almeida Prado com a terceira temporada de Westworld.
Olha, fiquei até curioso pra ver esse trailer. Não tinha visto por falta de interesse.
E eu vou dizer assim, isso que eu falei já estraga um pouquinho da diversão do trailer. Porque o que pegou muito... Eu tava com uma galera pra ver o Game of Thrones. O que pegou a galera foi... Todo mundo começou a assistir pensando... Ah, tá. Interessante essa série, hein? O que será isso? Tá, acho que eu vou ver e tal. Pra depois revelar que era o Westworld. Então, essa experiência, se você procurar, né? Não tem como você ter. Mas você imaginar... Putz, cara. Nossa senhora. Fiquei bolado de novo.
Não tem como ter, porque hoje em dia a gente vai procurar um negócio e você já vai saber o que você vai procurar. Pra ver no risco é só quem tá vendo ao vivo.
É, pois é.
Outro formato que a gente fez foi finalmente falar de trilhas sonoras, que a gente sempre pediam pra gente, a gente sempre ficava pensando como é que a gente vai falar de trilhas sonoras e como é que vai ser esse negócio e tal. E a gente fez, ficou legal. E uma coisa que foi muito maneiro foi que a gente gravou com o Léo Jaime como convidado. E, cara, foi um prazer muito grande ter o Léo por perto. Eu já tinha tido contato com ele ao vivo, que eu já tinha tocado com ele em show mais de uma vez e bastidores e tal, só que eu nunca tinha gravado com o cara. E, pô, maneiríssimo, porque o cara é gente boa, o cara saca de cinema, o cara saca de música, o cara tem boas histórias. Foi muito legal.
E tem boas piadas também, cara. Boas interações ali.
Pois é, muito bom.
Eu também fiquei muito feliz de ter tido o Léo Jaime nessa participação também. Eu já tinha tocado nele, mas né, nunca tinha gravado o podcast com ele. E a gente fez programa de rádio juntos e tal, durante muito tempo, assim. Então era pra mim, era meio um pré-podcast. Cara, e ele é uma pessoa muito bacana, tipo, pô, o papo flui com todo mundo, ele entende, como o Elvis falou, ele entende tudo um pouco, e agora eu tô na promessa, que já tá me cobrando, já de fazer um episódio com a Isabela Sais, que era quem gravava o programa de rádio com a gente, né? Quer dizer, o programa de rádio era dela, a gente participava, e ela também entende super de cinema, ela é a voz do Telecine, ela faz várias resenhas e sinopses e tal de cinema, tá fazendo o podcast dela agora com a Cora Ronai. Então tá entendendo aí do bordado. Então, daqui a pouquinho...
Quem sabe a gente não junta vocês três aqui no nosso de novo?
Putz, isso ia ser muito maneiro.
Fazer um revival.
Isso ia ser maneiro, muito maneiro.
E a gente tem uma madrinha, Bianca Marota, que ela chamou justamente a atenção a esse episódio do Léo Jaime, mas a parte que ele conta a história sobre a trilha sonora que ele fez pro filme As Sete Vampiras. Vamos ouvir aí.
Bom, eu quero dizer uma coisa. Eu já colaborei com trilha sonora.
Vamos falar sobre isso.
Vale aqui contar uma historinha, então. Quando eu fiz a música e apresentei para o diretor e para a produtora, eles disseram a seguinte frase: essa música é uma bosta. Aí eu fiquei sem graça. Falei, não, porque eu tô tocando no violão, quando tiver a banda, não sei o quê. Não, mas essa música... Resultado, eles tava na hora de filmar, eu tinha que cantar essa música em cena no filme e tal. Aí eu justifiquei o seguinte. Falei, olha... O personagem é um cantor do show do Quitandinha, ele não é um sucesso. Ele não é o Roberto Carlos, é o cantor da boate do Quitandinha. Então a música dele é ruim. Aí eles, de repente tem sentido. Convenci assim. Quando eu fiz o disco, botei a música, aí filmamos a música e tal. Aí o cara da gravadora foi na minha casa, o diretor, e falou: vem cá, essa música é uma bosta. Eu falei, mas não é possível. A mesma coisa, todo mundo só fala isso dessa música. E aí queria tirar a música do disco. Eu falei, não, deixa a música aí, ninguém vai reparar e tal. Não, mas esses equipamentos, esses instrumentos que você está usando... Não, porque o filme era de época, 1960, eu só usei instrumento dessa época. Resultado, a música ficou 9 meses nas paradas de sucesso. O filme anterior do diretor tinha tido 75 mil ingressos vendidos, esse teve 1,5 milhão, porque a música já era um grande sucesso. E a música, que era uma bosta, foi uma contribuição, inclusive indicada ao Kikito de Ouro em Gramado.
E a música é...
As Sete Vampiras.
Cara, sério que eles falaram que era uma porcaria, uma bosta?
Uma das minhas preferidas.
Essa música era unânime. Entra o órgão, exatamente. Olha aí. Bonito o órgão.
Que beleza, cara.
E eu gosto muito do filme também.
E eu cantei essa música na minha participação no Popstar. E aí eles disseram, a sua performance foi uma bosta. E eu saí do
programa. A música tá fadada a isso.
Teve um episódio bem legal que eu não consegui participar nesse dia. Problemas pessoais. Mas eu curti muito, porque depois eu fui ver lá as séries que vocês falaram no IndicFlix lá. Um episódio de indicações de séries da Netflix pouco conhecidas. E gostei bastante como ouvinte. Participação do Gregório também. Ele até se falou numa série sobre o... Osho lá, né? E, cara, foi bem legal.
Ah, sim, sim.
Curti. É. Curti.
Queria aproveitar pra fazer desse depoimento do Tibério mais um agradecimento também, porque foi mais uma ideia minha. É... Muito obrigado. E foi também uma maneira da gente contornar. Foi mais um problema que virou oportunidade, porque a gente queria gravar com o Gregório e tal, mas não sabia direito, né, o quê. E esse era um tema bacana, porque cada um podia trazer a sua experiência, não dependia de todo mundo ter visto a mesma coisa. E é um negócio que a gente tá louco pra fazer de novo, né, porque é facinho da gente organizar, pegar um convidado que gosta de ver séries e tal, pra fazer essas indicações. E eu achei que funcionou tanto, gostei tanto, que eu inclusive roubei pra fazer lá no meu canal. Fiz o IndicFlix com o Ulisses e com o Studart lá com os três elementos na Caverna do Caruso. Fiz um, dois e três. Fiz o de séries de 20 minutos, séries de 40 minutos e fiz de documentários.
Olha aí, roubão de ideias. É.
Uma coisa interessante desse episódio do IndicFlix foi que a gente gravou presencial.
Ah, é? E bem presencial, né, Elvis? Porque era um estúdio bem apertadinho, a gente ficou...
Era um estúdio bem pequenininho.
Cara a cara, assim.
Sim, a gente já fez isso outras... Além dessa, a gente gravou outras duas vezes. Teve uma vez que fomos nós quatro pra um estúdio.
Sim.
Pra gente gravar um olhando pra cara do outro.
Foi quase um confessional esse, né?
Pois é. E que foi um Unplugged. E teve também quando a gente gravou Os Incríveis com a Dani Calabresa. Que foi...
Ah, verdade, que foi aqui em casa.
Foi bem legal.
Ah, foi.
Agora, esse do Gregório tem uma coisa divertida. Porque a gente pensa, o nome do Gregório, do Vivier, é um nome que é bastante conhecido por polêmicas ligadas à política. Só que se você ouviu o episódio, ele falou de cinema, ele falou de série, ele falou de audiovisual só, não teve nada de polêmico.
Do início ao fim, apenas sugestões de filmes.
Não gritou um Lula livre.
Nada, nada. Só que muita gente que é hater gratuito, que é o cara que não se dá o trabalho de ouvir, nego foi lá pro site ficar falando mal da gente, ficar falando mal do Gregório, ficar xingando, e cara, foi uma polêmica muito grande off podcast. O site, não sei se ainda tá lá, mas era muita gente discutindo nos posts.
Não, o site tá lá, né? Você não sabe se os comentários estão lá ainda.
Se os comentários estão lá.
Não, acho até que estão, mas eu desconfio, cara, que muitos ali são só haters gratuitos do Gregório, tipo, sim. Fica seguindo ele pra reclamar.
Você acha que não é nem ouvinte nosso?
Exato, porque os comentários meio que não batiam muito com o que a gente tinha. Alguns sim, alguns batiam, mas alguns não batiam. Esse cara nem ouviu, cara.
Exatamente, a galera não ouviu. A galera foi lá pra comprar briga. Ah, onde é que eu posso criar confusão hoje? Ah, aqui, então beleza.
Mas teve também um sentimento contrário da galera que ouviu e falava, pô, eu sempre tive a visão do Gregório nesse sentido e tal, mas ouvi o episódio, verdade, achei legal, teve. E assim, não entraram em nenhuma polêmica. E assim, foi legal também, Você pode conversar sobre outras coisas, né, com as pessoas, não é?
Não, e eu também não quero, né, entrar em polêmica nenhuma, mas a verdade é que se você discorda do Gregório, você tá errado.
Sem entrar em polêmica, né?
Melhor a gente não entrar em polêmica. Vamos ouvir um pouquinho aí do Gregório falando, então.
Ela curte muito documentário. Não é que ela gosta de coisas nada a ver comigo, mas ele sugere muito, por exemplo, documentário em geral, dando sobre moda ou sobre coisas que são exatamente meu interesse por causa da minha mulher. Mas o que
aí,
eu acho
quando
mais.
Quando você se pega assistindo um negócio e fala, não sou eu que gosto disso, isso não é minha personalidade.
Eu assisto a parada inteira.
Mas o problema é o rastro. Já aconteceu com vocês, vocês entraram na Amazon e querem comprar um presente, aí vocês compram uma parada nada a ver pra vocês, porque é um presente. E aí ele passa a te oferecer um monte de coisas similares.
Tem muito
àquilo.
Isso. Depois que eu comprei um berço pra minha filha, até hoje estão me sugerindo berço, sendo que eu era a única pessoa que eles não têm que sugerir berço, que ninguém compra dois berços.
Exatamente.
E aí, quando você compra uma parada, eu tinha que parar de sugerir ela.
Quando a gente fazia stand-up junto, você tinha uma história assim com cartão de crédito, não tinha?
Ah, exatamente, Uma vez ligaram pra mim e falaram, seu Gregório, o senhor comprou R$500 em roupas esportivas no Shopping Recreio? Eu falei, não. Aí os caras falaram, a gente suspeitou, porque não era muito seu perfil, roupas esportivas. Eu falei, olha que bom ter alguém que me conhece, lá dentro da Mastercard. Só que eu fiquei bolado. Que depois eu, parei de comprar as coisas, eu fiquei meio grilado, meio paranoico. Os caras estão atrás de mim. Porque, né, o cara lá tá vendo tudo, o que é a minha cara, o que não é, me julgando.
E é um pouco ofensivo, né? Tipo, dizer não é sua cara.
Exatamente, e se for, né? O cara vai falar, Gregório, mas tu não malha, como é que você tá comprando isso? Sabe? Eu fiquei muito com a impressão.
Essa barriga aí é de quem não faz exercício.
Você não tá usando isso, não. Tá? O cara me conhece melhor que eu. E o pior é que depois eu comprei um dia uma lingerie pra minha mulher no cartão e eles não me ligaram. Ou seja. Isso não é a cara do Gregório.
Oiê, eu sou a Mia Mello e tô aqui pra dar parabéns pros podcastinadores, que depois de 200 edições, talvez eu tenha aprendido a falar o nome. Fica aí no ar. Parabéns, meninos, me convidem de novo.
Fala, rapaziada, aqui é Leandro Ramos e eu queria parabenizar aí o Podcrastinadores, esse podcast com nome muito difícil de falar, pelo episódio de número 200. Chegaram longe com nome difícil, hein, gente? Tá aí, ó, tá aí a prova de que é possível. Parabéns pra vocês. Tô muito feliz de ter entrado aí pra essa compilação aí de vocês. E é isso. Um beijo bem gostoso e grande no coração de cada um de vocês.
Falando em polêmicas, a polêmica do Gregório foi só no site, não foi dentro do episódio. Mas teve um outro que foi dentro do episódio, que foi quando a gente gravou sobre...
Você vai falar disso, Elvis?
Vamos falar.
A maior treta de toda a nossa história. Você vai puxar aqui agora.
Para. A gente vai falar disso depois dos comerciais. Chegou a hora do momento Alura.
Ué, mas tu vai falar mesmo de Liga da Justiça, cara?
Não foi Liga da Justiça, quem dera.
Ah, não, mas teve polêmica, Liga da Justiça é polêmica.
Olha só, eu vou falar que quase todas as gravações são gravações divertidas, são gravações legais, e que a gente termina tarde, mas termina leve, termina feliz, mas teve um dia que eu pensei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que dá tempo de rebobinar e desmarcar essa gravação e apagar tudo? Vamos lá, deixa eu explicar. Eu conheço o Mário Abad porque ele é crítico, eu também sou crítico, a gente frequenta sessões de imprensa e quando você vê filmes direto com a galera, acaba que rola certas afinidades, então tem uma galera que eu tenho mais afinidade dentre os críticos. É o Eduardo Miranda, o Toleão, o Gordirro, o Roberto Cunha. E o Mário Abad está no meio da galera, que é o pessoal da velha guarda, que frequenta as sessões de imprensa. E aí, numa dessas, eu estava conversando com o GG, e o GG falou, o Mário Abad é o que era do Jovem Nerd. Eu não sabia que o Mário Abad já tinha participado do Jovem Nerd. Poxa, vamos ver se a gente consegue gravar um negócio com ele. Aí eu falei com o Mário, Mário, topa gravar ele? Não quero mais essas coisas de podcast, não. Cansei disso e tal. Não tá rolando pra mim. Ok, sem problema, sem estresse.
Só uma adendo aqui, eu não vou entrar no meio dessa história, mas existiu um problema grande do Mário Abad com o Jovem Nerd, o Azaghal lá, que tirou o Mário Abad do mundo da Podaxera. Ele rompeu de vez com todo mundo. Então tinha esse ranço aí de background.
Sim, sim. E aí um dia o Mário disse pra mim, vamos gravar um podcast? Posso sugerir um tema? Pô, claro que pode. Aí ele sugeriu fazer um tema de mimimi da internet. De gente chata na internet. A gente foi gravar e tal, foi um dia que o GG espertamente inventou um compromisso e não foi gravar.
Espertamente, né?
Mandou um atestado.
E o Mário, que ele Mário, sem avisar... aqui é esse mesmo. A gente faz essa piada com ele ao vivo direto. O Mário, sem avisar ninguém, ele trouxe o personagem que ele tinha na época do Jovem Nerd, que é um personagem mal-humorado e que briga com todo mundo e que discute com todo mundo, que é o Fanatic. Então, o Mário passou a gravação inteira sendo um cara desagradável. E teve uma hora que o pessoal ficou perguntando sobre mimimi e ele tentando falar um negócio, ele tava sério, né? Depois é que eu descobri que era coisa do personagem, mas ele tava sério falando o troço e a Nádia e o Caruso falando, você tá de mimimi, e eu pensando, putz, o que eu tô fazendo aqui? Acho que eu vou fingir que a minha internet caiu e que eu não tenho mais internet em casa e que ninguém mais vai falar comigo até o ano que vem.
Cara, eu lembro que eu editando o podcast, eu não tava acreditando, cara. Detalhe, eu tirei muita coisa, tá? Esse foi o nosso episódio menor da nossa história, porque eu tive que tirar muita coisa. E ali, editando, eu falei, cara, que limão, cara. Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Inclusive, tem uma hora que o Mário Abad fala pro Elvis, porra, Elvis, obrigado por ter me chamado, hein? Caramba!
Inclusive, eu separei esse áudio aqui. Ouvi isso.
Mimizei, total. Agora é o momento que todos esperávamos, porque eu quero muito ouvir qual é o mimimi do Mário Abad. Porque tem que ter um, Mário.
Tem. Participar desse podcast, bicho. E escutar, tô de sandice que eu tô escutando, mas tudo bem. Eu acho que não existe um personagem, existe dois, existe três, cara. Pra mim existe a linguagem cinematográfica, tá entendendo? Interessa se o cara usava vermelho, usa azul, se ele faz. Tem que ser bem construído, ser bem feito. Só que as pessoas entram no cinema com uma imagem construída na cabeça, né? Daí começam aqueles discursos idiotas do tipo, mas pô, se o cara queria criar isso, por que, que ele não criou isso? Por que, que ele usou um personagem que já existia para criar esse troço? Ele criava então outro vilão, não precisava chamar de Coringa, não precisava chamar de Lex Luthor, precisava de Chapurra, chamava de outra coisa, sei lá o quê, mas esse personagem está aí há 100 anos, sei lá o quê, blá, 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 blá. mimimi aturar essa, pessoa, essa galera falando isso no meu ouvido, cara.
Mas olha só, não teve um filme, por exemplo, rapidinho, que você pensou assim numa posição de câmera, que porra, na moral, o cara vai filmar essa porra de cima, o que que não filma de lado que a gente vê a porra da cena direito, uma parada assim?
Não, mas aí já é burrice, né?
Ah, o que acontece? Mas aí é mimimi.
Não é mimimi não, vou explicar por quê. Aí a linguagem cinematográfica. Mimimi.
Mário, mas eu acho que isso é um pouco mimimi seu, sim. Porque o fã tem o direito a achar o que ele quiser.
Não, mas mimimi, o cara tá fazendo errado, é só isso.
Hitchcock
não foi criticado pra caralho, eu
vou tentar explicar de uma maneira que você vai me entender. Eu peço pra você escrever um texto.
Eu já entendi, eu sou espertinha,
não entendi. Não, eu peço pra você escrever um texto. Aí você vai escrever um texto, beleza. Aí você separa o sujeito do verbo com uma vírgula. Isso é um erro. Aí você vai, usa um verbo transitivo direto e usa um objeto indireto. Isso é um erro. Você usa uma preposição, assim, usa um artigo. Isso é um erro. Tem normas também no cinema.
Não, ok. Não tô...
Tem uma nomenclatura.
Beleza, mas cinema é arte, não é?
Sim,
é,
sim.
Como é que você gera uma obra-prima?
A pessoa não pode criar a coisa igual da maneira como ela
cria. Mas ela não está criando, ela simplesmente não está sabendo fazer.
Ah, eu acho que ela está criando. Discordo.
Uma coisa é você ter mimimizinho.
Eu achando que o Mário está de mimimi.
É de mimimi. E tudo bem, assim, é válido. A pessoa, quando gosta muito de coisa, ela pode
ficar a ignorância é uma benção. Fica isso.
Aceitação do mimimi, cara. Abraça ele.
Não, bicho. Tudo bem. Vocês podem falar o que vocês querem falar. Eu vim aqui pra escutar, pra aprender com vocês.
Beleza. Cara, eu acho que a gente pode fechar aqui. Eu senti ironia desse
momento. Dormiu.
Porque aí no áudio tem a hora que perguntam pra ele: e aí, Mário, qual é o seu mimimi? Participar desse podcast.
Ah, que fofo.
Olha só, a gente podia chamar ele de novo, né?
Mas eu acho que eu vou ter um compromisso, hein?
Ah, tá de mimimi.
E aí, senhores podcrastinadores, aqui é o Dudu Salles do Papo de Gordo. Eu tô mandando esse vídeo pra parabenizar vocês pelos 200 episódios lançados. Gente, 200 episódios é coisa pra caramba. São muitos anos produzindo conteúdo de qualidade, com regularidade, do jeito bem feito que vocês fazem. Obviamente, o conceito de qualidade é subjetivo quando a gente tem que lidar com coisas tipo o senso de humor bizarro do Tibério e o conceito estético barra musical do Elvis. Mas ainda assim, vocês estão de parabéns. Valeu, senhores!
Fala, pessoal do Podcrastinadores! Aqui é o Rafael do Cinemação, com o Dani aqui ao meu lado. Estamos aqui para parabenizar o pessoal do Podcrastinadores por 200 episódios. Cara, é incrível, é uma marca incrível, né, Dani?
Isso aí, parabéns pra vocês, sucesso e vamos com os 400 agora.
É verdade, a marca ela sempre tem que dobrar. Lembra que, né, você faz um objetivo, né, e aí dobra o objetivo. Parabéns, galera!
Nos últimos 100 episódios, a gente chegou até a falar do Ultimato, cara. Esse episódio estava muito empolgado, acho que foi muito gigante esse episódio. Foi muito legal. E a gente conseguiu gravar com a Boldrini e a Belly Félix, que também é especialista em quadrinho e tal, da hashtag 65HQs lá, foi muito legal.
Sempre acho legal quando a gente consegue juntar vozes femininas nos episódios de super-herói que costumam ficar meio uma cuecada, né?
É verdade.
Capitão Cueca.
Eles mandaram muito, cara.
É, cara.
E a gente começa o episódio, é até engraçado, assim, logo na abertura a gente já começa sacaneando a DC, lógico, o Caruso não pode deixar passar, mas...
Eu nada.
Sim, aqui, ó, tem aqui pra provar, ouve aí.
O que a Marvel fez para a indústria cinematográfica de Hollywood é sem precedentes. Já existiram grandes sagas lucrativas antes, tipo Star Wars, Harry Potter, com altíssima popularidade, mas nada se compara ao que a Marvel conseguiu com esses 22 filmes, alguns inclusive alcançando a marca de $1 bilhão. Assim, a gente pode afirmar com certeza que a Marvel reinventou o conceito de narrativa continuada.
GG, eu vou um pouco além. Isso aí, tudo que você falou tá certo e tal, mas eles chegaram a mudar o paradigma do que é uma franquia de super-herói. A gente já conversou aqui sobre isso algumas vezes, de como a DC tá meio perdida porque quer tentar recuperar o terreno perdido. Mas, cara, tá difícil. E com relação a esse filme em particular, eu já ouvi comentários de gente dizendo: ah, mas eu prefiro o outro e tal. Não interessa preferir o outro ou não. O jeito como eles terminaram a saga, do jeito como eles costuraram os 22 filmes, a história de todos os personagens, a história gigantesca de tudo isso, é um troço que vai ser estudado no futuro em escolas de marketing, em escolas de narrativa e cinematográfica. Eu nunca ouvi falar de algo próximo disso aí, na história do cinema.
É, mas não tem nenhum Oscar de maquiagem, né? Então, sei lá.
Mas tem mais de um filme com 1 bilhão.
Mas dá pra comprar Oscar de maquiagem? A gente não sabe, não sabe.
Mas, Elvis, eu entendo o seu ponto. A Marvel realmente redefiniu um formato, né? Essas cores vibrantes, as piadinhas, as lutas muito bem feitas, essa interligação de filme. Na verdade, isso é o que se almeja atingir daqui pra frente quando se quer conseguir um resultado tão bom quanto. A comparação agora é inevitável.
Cara, eu não sei nem se o pessoal almeja atingir, né? Eu acho que... Eu não sei nem se a Disney consegue fazer isso numa próxima fase. Eu não sei o que vai ser do mundo depois desse filme. Esse... Realmente foi uma experiência muito, muito intensa, cara.
Eu fico pensando se lá no começo, quando, né, 11 anos atrás, com Homem de Ferro, eles já, obviamente eles já deviam ter uma programação mais ou menos do que eles queriam, mas será que eles já tinham tudo isso meio formatado pra onde ia chegar? Porque é alguma coisa muito costurada, muito perfeitamente, é muito louco isso.
Gente. Eu duvido, cara. Isso foi um bom trabalho feito depois. Porque naquela... ainda escolheram um cara que tava meio em baixa, num herói meio de segunda.
Lá no Homem de Ferro foi uma aposta, com certeza, né? Depois, enfim, o sucesso que fez, aí já começa a se realmente pensar, falei, bom, a gente tem alguma coisa aqui, vamos sentar e vamos fazer uma reunião aqui e vamos ver onde é que a gente vai levar esse negócio. E a partir dali, eu acho que eles começaram a realmente pensar nesse universo todo mais complexo. Agora, quem é que faz isso? É Kevin Feige? É ele que pensa nessa espinha inteira pra... Não, a gente vai fazer um arco assim e vai acabar aqui. Porque cada coisa é feita por um diretor, é feita por uma equipe, é uma coisa muito louca.
Ah, e não podia deixar faltar uma coisa. O GG, ele mostrou que o Thanos, na verdade, é o ídolo dele. Como todos já sabíamos, né?
Cara, não é exatamente ídolo. Eu falei que era talvez o melhor personagem da Marvel, na minha opinião. Daí a ser ídolo, não sei se... Acho que é um pulinho.
Ele não é um ídolo, mas ele é o que não, eu prefiro.
Você falou que tava certo.
Não, pô, GG. A verdade é que depois que o Thanos estalou os dedos, cara, ele matou metade dos heróis do universo, eu acho que a metade que morreu... total foi os heróis da DC, né? Eles acabaram ali, morreu a DC toda, e só voltou agora, a DC voltou agora com o Coringa, porque o Tony Stark se sacrificou e trouxe todo mundo de volta.
Ou seja, a DC tinha que ser grata à Marvel, é isso?
Ao Tony Stark.
Ao Tony Stark.
Mas esse episódio, pô, o Tibério lembrou bem, cara, eu acho que foi uma empolgação, uma comoção geral. Eu tenho uma lembrança dele meio tipo Réveillon, assim.
É assim, cara, é assim. Todo mundo esperando o que ia acontecer, cara. Tava todo mundo tenso. Com uma expectativa muito, muito alta. Esse é que era o mais angustiante.
Ah, que maneiro. Episódio 200 do Podcrastinadores. Esse podcast é muito sinistro. Valeu, galera. Tudo de bom. Sucesso pra vocês. E que venham outros e outros e outros e muitos outros episódios do podcast de vocês. Valeu. Tudo de bom.
Ei, meninos lindos, charmosos, talentosos, queridos, meus amigos. Aqui é Renata Boldrini e eu também queria dar os parabéns pelos 200 programas. Olha que delícia, viu? 200 vezes que vocês já trouxeram pra gente tanta informação bacana, tanta diversão, tanta discussão. Eu adoro participar, já participei algumas vezes desse programa. É uma delícia, é uma honra. Espero continuar participando dos próximos 200, né? Vocês que não me convidem só pra vocês verem. Parabéns, meninos. Parabéns. Vida longa pro Podcrastinadores.
A minha lembrança de episódio foi aquele que a gente fez sobre os 40 anos do primeiro filme do Superman. Cara, aquele episódio foi tão engraçado. Eu acho que quem participou foi o Ulisses... E tinha um outro
Mário,
cara.
O Mário Luiz Barroso, que era o tradutor, que traduziu todas as revistas do Super-Homem na Abril. Traduziu também tudo quanto era Homem-Aranha e tal. É tradutor de Exatamente. Santa Catarina.
Exato. Eu lembrava que ele tinha alguma coisa aí na execução da coisa. Foi bem interessante. Ouve um pedacinho aí.
Mas aí começam essas coisas meio estranhas, né? Por exemplo, aquela hora que aí ele vai voar com a Lois Lane, que também é outro momento icônico. Tem aquele jeito de um ficar segurando o outro, e aí ele não tá mais puxando
isso
ela.
Isso eu sempre achei esquisito.
Eles estão segurando pelo dedinho.
Isso eu sempre, desde aquela época, eu achei esquisito.
Ela flutua, que absurdo.
Na ponta do dedinho, ela flutua e quando desencosta, ela cai.
Sim. Ela tava no vácuo, né?
É como se ele, pelo toque, ele passasse o poder de voo pra ela. Pelo toque,
sabe? Não, eu tô falando. Ele tinha o poder de voo dele era um campo antigravitacional em volta dele. Então ele expandia aquilo ali. Pois é,
então... Acho que acaba ou ela pegou o vácuo, né? Pegou o vácuo do super-homem. Feito lá.
O vácuo. É. Se batesse um urubu na cara dela ali também, uma urubu morria. Acho que ela ficava super forte.
É claro que não pode ser super realista. Tipo assim, a gente não vai ver o vento enrugando a cara dele. A, tipo, a pele, é, o vento batendo na boca. Blá, 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 enquanto ele...
Não, cara, vai ser muito isso. Bom isso.
Mas, porra, no toque é foda.
Até porque a pele dele é super forte, né, cara? Não ia acontecer isso.
Pra não deixar passar batido, o Mário Luiz Barroso, ele contou umas histórias também de tradução dos quadrinhos da época, que tipo, eles davam uma inventadinha na hora, algumas paradas assim. Ou seja, ele mudou a nossa infância.
O Super-Homem nunca foi de Krypton. Ele era de Vênus.
Culpa dele.
Tinha uns nomes trocados, tinha umas coisas bem engraçadas, assim, não era um Gotham, né, Pequenópolis, tinha umas coisas que a gente se acostumava na época, e Ricardito, e coisas que a gente... Foi até difícil mudar no futuro, né, mas legal, foi um bate-papo bem legal.
E com esse depoimento do Tibério, conseguimos encaixar o bloco dos quadrinhos no meio do episódio 200.
Não, não, agora a gente pula.
E como ninguém se importa com isso, vamos seguir em frente. Olha só, eu citei um momento tenso do podcast, mas aí para compensar eu resolvi citar um outro momento que foi talvez uma das gravações mais divertidas que a gente já fez até hoje, que foi quando a gente falou de Velozes e Furiosos, que é uma franquia que não se leva a sério, então a gente também não levou a gravação a sério e a gente começou a repetir que ninguém se importa com nada na gravação e a gente, isso virou um bordão, que sempre qualquer coisa, ah, mas e tal coisa, ninguém se importa.
Virou uma piada recorrente, né? Foi engraçado.
Virou uma piada recorrente.
E eu lembro que teve ouvinte que fez uma arte bacanuda lá, cara, com ninguém se importa no lugar do Velozes e Furiosos. Ficou bem interessante.
É tipo um meme, assim, virou meme.
Pô, queria tentar lembrar o nome da pessoa que fez, mas me fugiu, cara. Uma pena. Peço desculpas aí pra você. Tô pensando em você, mas esqueci seu nome.
Eu separei alguns trechinhos aí. Ouve só.
Me explica uma coisa, agora o Jason Statham não é mais vilão, cara, agora ele virou mocinho. Como assim? Eu sei que os caras não se importam muito com continuidade, mas acho que isso é meio cara de pau, né? Você mudar de um extremo pro outro. O que que aconteceu?
Ninguém se importa.
E o local da base do Mr. Nobody, que é em Nowhere, né? Um negócio assim também. Essa galhofa que eles colocaram no do set pra frente, eu acho muito bom, cara.
Os caras botam no nome, né, cara? Ninguém se importa.
É, não, e aparece... aparece o letreiro na tela, né? A hora que mostra a base, assim, localização. Lugar nenhum, cara. Porra.
Muito bom. Quem se importa com a lógica? Ninguém se importa.
Mas foi maneiro pra caramba.
Não, e detalhe, não é só puxando helicóptero. Os carros iam jogando um gancho um no outro.
Engatando. Só que, não,
engatar ainda vai, né? Se você joga lá um gancho, ele ainda pega. Mas como é que eles se desengataram? São ganchos que você prende uma parada na outra, sabe? Como é que ele desengatou e aos poucos eles iam desengatando um com o outro?
Ninguém se importa.
Já era. Eu só digo uma coisa, eu só digo duas palavras sobre o 9. Charlize Theron, ela volta.
Eu tenho três palavras. Ninguém se importa.
Fala pessoal, aqui é o Rod. E ó, 200 episódios, hein? Quem diria? Quando vocês começaram, só tinha Mato e Elvésio, né? Porque esse daí tá aí desde o começo da criação, né? Então, eu não vou nem desejar sucesso, porque isso vocês já são, vocês já têm. Só vou desejar que vocês continuem trazendo sempre esse conteúdo informativo, divertido, essa conversa deliciosa de se ouvir. E o conhecimento que vocês manjam muito também. Os convidados sempre também são um show à parte. E é isso, continue essa longa trilha de sucesso. Vida longa, o podcastinador.
Salve pessoal, aqui quem fala é o Lodi e eu quero deixar os meus parabéns aí pra galera do Podcastinadores que estão completando aí 200 episódios, mano. Na moral, cara, é coisa pra caramba. Eu queria agradecer pelo convite, que eu participei de dois também, né? Que foi do Homem-Aranha Longe de Casa e o Homem-Aranha no Aranha-Verso, cara. Podcast que eu amei fazer parte, mesmo do Aranha-Verso eu tendo só mandado o áudio, mas o outro, cara, foi muito divertido e muito bom fazer parte aí junto com vocês dessa história, beleza? Muito obrigado e parabéns pra vocês!
Eu queria puxar uma lembrança aqui. Posso puxar?
Ah, não. Carlos, fica quietinho.
Que nem quando eu quis participar do bloco de quadrinhos de Coringa, né? Fica aí na mesa das crianças.
Ele não falou isso não, mas você se sentiu desse jeito, né?
Eu me senti assim.
Então, eu preciso confessar uma coisa pra vocês, que assim, eu quase não ouço os episódios que eu participei. Eu não gosto do tom da minha voz. E às vezes eu acho meio tipo, pô, eu ouvi duas horas de uma conversa que eu tava lá, eu lembro. Mas teve um, cara, que eu gostei. Eu gostaria de ouvir de novo. Que foi um negócio que eu tava meio que na minha cabeça, tentando articular, tentando pensar como é que ia ser. Foi um desafio que eu lancei meio que pra mim mesmo. E modéstia à parte, eu acho que ficou bacana. Eu gostei do resultado. Na verdade, o resultado foi até melhor do que eu esperava, assim, por conta da reação da galera, que foi... O episódio era salvando filmes com finais ruins, a gente teve participação do Afonso Solano também, e aí cada um escolhia um filme pra tentar dar uma salvada. Eu escolhi o X-Men Era do Apocalipse pra tentar salvar a luta final, que eu achei bobo, eu achei pouco inventiva. E aí eu quis fazer uma luta inventiva. Sendo que os camaradas fazem isso com orçamento de milhões de reais, né? Eu tive que fazer isso sozinho em casa, com papel e caneta, e eu juro por Deus que eu escrevi no papel a ordem dos acontecimentos. Fiz um diagramazinho.
Aquilo tava escrito?
Não, eu fiz a ordenzinha ali, né, pra pensar...
Eu achei que você tava fazendo de cabeça aquela parada.
O cara fez dever de casa.
É, não, estudei, cara, estudei, é. Oh, e não, e pra saber aonde tava cada um e como é que poderia revelar a aparição de cada um, enfim. Eu tava meio preocupado se isso ia encaixar e se ia ter feito, porque narrando não é a mesma coisa que assistindo, né? E, cara, eu achei maneiro que na hora vocês todos estavam ali e estavam comentando... Ih, maneiro, comentando as viradas, sabe? Parecia que era tipo plateia de cinema mesmo. Assim, e aí eu fiquei orgulhosinho e fiquei com mais vontade de criticar o filme, porque dava sim pra fazer uma luta melhor. Eles só tinham que ter me contratado e me dado milhões de dólares.
Bora ouvir então como é que ficou.
Então vamos lá, temos lá o Apocalipse no meio lá daqueles escombros lá, né, no Egito, uhum. Né, então pra começar a tal da pancadaria. Ciclope, que até então foi um merda no filme todo, tipo, tava como um molequinho revoltado e tal. Tem que mostrar uma liderança, mostrar que veio, tem que ser aquele ciclope que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Ele mostra aí um, né, um estrategismo. E aí ele vira pra... ou pra, sei lá, pra Psylocke ou pra Fênix. A Fênix eu acho que tá batendo pino em algum lugar e tal, não sei se pode ser. Mas ele faz aquela ligação mental com todo mundo, pra todo mundo ficar conectado, uhum. Né? Tipo, então vamos lá, conexão mental e tal. E começa, né, a dar as ordens ali. E aí ele marca no chão, um X no chão, vira pro Noturno e fala, Noturno, X mark the spot, né, tipo o X marca o ponto, uhum. Aí o Noturno vai lá, se teletransporta pro Apocalipse, e aí faz aquela sequência de teletransporte que era o golpe do Noturno, sabe, pá, 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 pá,
rapidinho,
pá.
Né,
pra dar uma enfraquecida, né, uhum. Só que o próprio Noturno fica enfraquecido com isso também, o Apocalipse dá uma baqueada, mas o Noturno também, né, enfraquece no final da sequência, ele pega o Noturno lá pela gola e fala, weak, que é toda a onda do Apocalipse, né? Tipo, os mais fortes versus os mais fracos e tal. E joga o Noturno longe, que cai desacordado. Só que aí, rapaz, vem uma mão fortona e pega pelo pescoço o Apocalipse. O Apocalipse pega o Apocalipse pelo pescoço. E aí, a cara do Apocalipse muda e a gente vê que é a Mística refazendo o cartaz que gerou a polêmica toda, que é o Apocalipse segurando ela pelo pescoço. Agora, ela tá segurando ele pelo pescoço.
Que maneiro,
e ela fala, por que, que você não escolhe alguém do seu tamanho, né? Segurando ele ali e tal. Só que ela aumenta de tamanho, mas ela não tem os poderes do Apocalipse. Então, isso assim, porra, não adianta tanto, né? Lembrando que, naquela sequência toda de teletransportes do Noturno, o Apocalipse para no X que o Ciclope tinha marcado ali no chão. Aí o Apocalipse, pô, dá uma porrada na Mística e ainda falando, tipo, still weak, ainda são fracos, tipo, né? Fazendo qualquer discurso nesse
sentido. Só pra lembrar que no meu filme também teve um monte de porrada na Mística. Você que não gostou.
É, assim, só que o meu filme é um filme de luta, né? X-Men, né? Você pegou uma comédia romântica, mas enfim. Aí, a Mística cai ali em cima do Noturno, coitado, tava começando a acordar e tal, tipo, ele desacorda de novo. E aí ele pega um daqueles escombros de metal e vai jogar em cima da Mística pra matar ela. Ela vai morrer. Só que aí o escombro de metal para no meio, rapaz. E aí levanta voo e aí a gente vê o Magneto na sua entrada triunfal, virando a casaca, porque ele tava, né, com o Apocalipse, né, nesse momento e tal. E aí, complementando a frase do Apocalipse, né, que foi foi o weak, fraco, né? Ele fala, tipo, a nossa força está nos números, né? O Magneto aí podendo fazer o que ele não pôde fazer na infância dele, no Holocausto e tal, em que ele foi completamente dominado pela maioria alemã ali, né? Naquela metal, ele vai poder ter a revanche dele, juntar o que são os considerados mais fracos pra lutar contra o mais forte e poder virar o jogo. E aí, rapaz, ele joga lá, aí, né, fazendo parecido com o que acontece realmente no filme, joga lá o metal ali no pé do Apocalipse, e aí agora o Ciclope derrete aquele metal no, naquela área ali, né, onde o Apocalipse foi parar, que tava cheia de metal, derrete o metal ali, e aí prende o pé do Apocalipse. O Apocalipse fala, tipo, o que você pretende com isso? E aí o Magneto fala, eu pretendo apenas distrair quando ele vai falar você, ele fica em câmera lenta. Por quê? Entra o Mercúrio, rapaz. O Mercúrio fazendo aquele gimmick dele, né, de fazer as paradas, né, tudo fica em câmera lenta. O Mercúrio aparece, coloca o fonezinho, o Apocalipse lá, paradão, todo mundo no meio da batalha. A plateia já ri pra caralho nesse momento. E aí ele vai lá correndo e começa a destravar a armadura do Apocalipse, né, com toda a tranquilidade do mundo. Só que, agora podendo usar o subterfúgio da Liga da Justiça, porque eu já vi o filme, viajei no tempo, voltei pro passado e coloquei esse subterfúgio ali, o Apocalipse dá aquela olhadinha de super-homem pro Flash, pro Mercúrio.
Não!
Caralho! Agora fudeu! O plano vai dar todo errado! E aí ele pega o Mercúrio pela gola, sacou? Só que aí quando ele pega o Mercúrio, a gente fala...
Por onde?
Pela gola, sei lá, pela
gola. Assusta antes de bola. aí sim, agora a gente ia fazer um filme, rapaz!
Vou corrigir, hein? Ouvindo agora, já achei pior um pouco. Tá, na minha cabeça era melhor.
Não, ficou bom sim, cara.
Minha cabeça tinha sido incrível e tal, enfim, mas... Beleza, eu aceito milhares de dólares ao invés de milhões de dólares.
Tá valendo. No episódio que a gente gravou ao vivo, lá no Digifestival, no CCBB, a gente fez um painel sobre o presente e o futuro do consumo de filmes e séries. E aí teve uma parte muito engraçada, que o Tibério se confunde com o nome da plataforma. Vamos ouvir aí.
Mas uma coisa é você redefinir a forma de consumir um produto audiovisual extremamente valiosa. Imagina se o seu Netflix é o canal principal ali. Você vai sempre primeiro na Netflix. Se sobrar dinheiro, eu vou lá na Amazon e vou lá no Hulu. Isso é... O valor é...
E eu acho que, cara, isso deve estar tendo alguma... Pode não estar se pagando. Eles podem ainda não ter entrado na margem de lucro. Né? Eles podem ainda estar custeando esse investimento. Mas isso é a mesma coisa que basicamente todos os grandes estúdios fazem. Então, tipo, todos os grandes estúdios...
Tem no YouTube. Levou muito tempo pra se pagar, né?
Sim.
Não sei nem se ainda.
Mas
se já se
pagou. YouTube todo tá, grande estúdio...
tá com um canal de streaming agora. É Red alguma coisa. Não é RedTube. É, eu procurei... Fiquei um tempo lá pesquisando, mas não é isso. É
o YouTube Red.
YouTube Red, isso. Sabia que tinha uma coisa errada naquilo que eu tava vendo.
Gastou tanto tempo nesse outro canal que você achou com o Red,
lá,
né?
Catando,
fiquei dias vendo, analisando aquele material, aquela produção com pouco figurino.
Olha, pra minha defesa, na época não existia YouTube Premium. O YouTube estava inventando como é que ia ser aquele negócio pago deles lá. E existia a ideia de que se chamasse YouTube Red ou algo parecido, tá? É, só pra deixando claro aqui.
Tá bom, tá
tudo
bom.
Tudo bem, a gente entende. Você falou isso na frente de todo mundo.
Ele também estava procurando o ex-YouTube.
Vocês sabem daquela situação do cara que chega ao vivo pra mostrar no celular dele alguma coisa e aí a pessoa pergunta, entra nesse site aí, Extreme, não sei o que, aí quando ele digita o X, aí autocompleta, sacou? O cara ao vivo na palestra, bicho. O cara não sabe que ele quer apagar o histórico do Safari, sei lá, do celular antes de...
Não pode dar palestra sem, né?
Apagar
sem saber apagar o histórico do... É. Então quer dizer que foi isso que a mente do Tibério fez, né? Tem que apagar o histórico da mente do Tibério.
Ela autocompletou, né? Tipo...
Outro episódio que eu gostei muito foi o episódio do Bohemian Rhapsody, porque é o que eu comentei, que é o meu filme de super-heróis, porque eu sou muito fã de Queen, sempre fui muito fã de Queen, e eu contei... Tá, desculpa, eu estou me autopromovendo, mas eu gostei muito da história que eu contei, da minha história com o Queen.
Você quer que a gente saia, cara?
Não. Vocês estavam lá, vocês ouviram. Quer dizer, você não ouviu, Caruso. Eu disse pra você, Caruso, ouça.
O Caruso não participou.
Ele não participou.
Caruso não participou desse.
Não participou.
Eu não tinha visto.
Eu falei pra você, Caruso, falei pra você ouvir, mas você não gosta de mim, então você não quis ouvir. Você achou que você ia estar lá e ouvir sua própria voz. Bom, whatever. É, eu tenho uma história muito marcante com o Queen. não só é uma das minhas bandas favoritas, como eu tenho história desde a época do Rock in Rio 1, e eu contei tudo isso lá, e eu aproveitei que a gente ia falar de Queen, e aproveitei que eu tenho uma banda que tem um trabalho paralelo de Queen, e eu liguei o teclado aqui, e eu toquei um monte de coisas de Queen na minha introdução. Então,
foi a introdução mais longa da história do Podcastinadores.
Mas foi uma introdução maneira, vai.
Foi.
Ouve só como é que ficou.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos para descobrir quem é que faz o Mamma Mia mais agudo, estão Elvésio Parente.
Eu sabia que ele ia querer tocar, cara.
Essa é meio óbvia, né? Eu podia pegar algo diferente, tipo...
Olha, tá muito bom.
De repente, algo mais lado B, tipo um...
Muito bom, cara.
Tem um monte aqui. Só mais um. Que esse aqui é um timbre que eu tô montando ainda, mas ainda não tá perfeito.
Tá bom, é.
Muito bom, cara.
Só faltou o Caruso cantando.
Pode deixar que eu canto no lugar dele algumas vezes.
É o Zé Burrão. O GG falou Mamma Mia. É aquele do ABBA, cara. Não é a Kim.
Ah, sim.
Não põe pilha, Tibério. É mais música pra ele cantar,
isso,
cara.
Isso é Mamma Mia. Ah, não. Então, beleza. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Elvis, a gente tem um podcast pra gravar, cara.
Ah, não. Vou ficar cantando de maneira Queen. Hoje é Queen. Não? Hoje é o meu filme de super-herói.
Ah, lembrei por que eu não quis participar.
Olha, e vou te dizer que a Patrícia Giovanetti, que é a madrinha nossa, padrinha, sei lá como é que a gente chama, ela falou que também gostaria de ver esse episódio citado, e ela falou que essa introdução deu Vécio com seu teclado maravilhoso. Porra,
olha,
cara.
Aí, você está criando um monstro, Patrícia!
Teve padrinho que pediu pra botar nos momentos marcantes toda a história que eu contei ao vivo no May the Fourth, inclusive com teclado.
Não,
é eu acho que quando o padrinho pede pra botar nos momentos marcantes é porque ele quer que tire do episódio. Ele quer que não seja cânone.
E
ele tem um episódio limpo, entendeu?
O Elvis, ele é cara de pau. Ele paga como padrinho pra ele mesmo participar e dar opinião das paradas.
Não.
Na verdade, esse padrinho que falou isso é ele próprio.
Fala pessoal, eu sou o Clemerson Ruivo e hoje eu tô aqui pra comemorar aí, junto com os podcastinadores, o episódio do número 200. São 200 episódios e muita diversão, eu posso garantir isso, que eu ouvi todos e alguns mais de uma vez. E é sempre uma honra aí poder receber mais um episódio de vocês no feed, que eu sei que eu vou me divertir demais. Foi uma honra também ter gravado com vocês, pessoal. Vocês são impressionantes, a diversão que vocês transmitem, o ambiente que vocês criam aí nessa gravação é maravilhoso e é muito bom que vocês possam compartilhar isso com todo mundo. Desejo a vocês aí mais 1000 episódios.
Olá, galera dos podcastinadores. Aqui é Eduardo Miranda, crítico de cinema do canal Projeto Cinevisão, conhecido aí por muitos como o pai dos animes no Brasil. Aquele trabalho lá na Rede Manchete com os Cavaleiros do Zodíaco. Bom, estou passando aqui para dar os parabéns pelos 200 programas. Gente, isso aí é coisa pra caramba e sempre com muita qualidade, né? Principalmente qualidade técnica. Parabéns mesmo a todos vocês, que se outros 200 e mais 200 e mais 200 venham, sempre com esse sucesso que vocês são. Um forte abraço, valeu!
Agora, um episódio que é uma certa trapaça a gente relembrar, porque foi muito recente, mas eu acho que merece uma menção honrosa, foi o do Coringa. O do Coringa, eu acho que foi um episódio que ficou muito bem servido. Eu acho que somou a fome com a vontade de comer, porque a gente tava também voltando de férias, né? Os convidados estavam também muito bem preparados, era o Heineken e o Carlos Vasques lá da... O Carlos Vasques lá da Mansão Wayne, e o Heineken que trabalha com cinema no Canadá e tal.
Além de ser palhaço, né?
Além de ser palhaço também,
não,
então veio com informações.
Cara, é gente boa, assim. Ele é engraçado, mas pô,
Heineken nem... que ficou de palhaçado o episódio todo, não, mentira. Mas...
Eu trouxe uma cerveja.
Os dois vieram com informações assim, complementares muito bacanas, e a gente foi fazendo o episódio relembrando cena por cena, passo a passo. Acho que ficou muito bem servido. Ficou tão bem servido que quando as pessoas apareciam no meu Instagram, quando eu tava fazendo live, falando qual a sua opinião sobre o Coringa, eu falava, tá lá no Podcastinadores, ouve lá, tá tudo lá, tá inteiro, tá bonito. E eu queria aqui falar de coração. As pessoas podem até dizer que não é de coração, que é cinismo, mas o momento que eu mais gostei desse episódio foi o momento Alura.
Aí, o momento Alura.
Eu acho que foi um momento tão especial que chegou a hora de a gente criar novos momentos Alura.
Exato, cara, muito legal essa oportunidade que a gente tá tendo pra falar da Alura, cara, que tem mais de 150 cursos de gestão de marketing e de inovação e gestão.
Inovação, muito importante. Tem que ser inventivo.
Tem que ser inventivo.
Tem que ser inventivo. A gente já fala isso há muito tempo, principalmente o Caruso.
Os cursos são rápidos, fáceis e estão todos disponíveis numa só matrícula. Você pode fazer tudo.
Maneiro.
Ó, e a matrícula é anual. Você tem um desconto com um link que está aqui embaixo no post. Ah, não, isso aqui não é o YouTube, não. Eu tô aqui apontando. O link que está aqui no post.
Ativa o sininho aqui, né?
É. Ativa o sininho aqui.
É só clicar na tela que tá aparecendo aí agora.
alura.com.br/promoção/podcastinadores, 10% de desconto na sua anualidade.
É uma matrícula aí que pode fazer a diferença na sua carreira. Entrar no mercado de trabalho ou subir um degrau.
E aprender a falar anualidade.
Inclusive, deve ter curso pra isso, né, Tibério? É.
Eu achei bacana que, entre os comentários do site ali do episódio do Coringa, uma menina escreveu, tô muito feliz com o momento Alura. Eu acho que não era nem exatamente uma cliente da Alura, mas estava feliz que a gente estava tendo um patrocínio para ajudar a manter o podcast e tal.
Exato.
Ela celebrou.
Muito legal. E eu tô vendo aqui no site, o nome dela é Adassa Nissânia. Muito obrigado, Adassa. Muito obrigado pelas palavras.
Ah, legal.
Então é isso. Se você não anotou o endereço, tá aqui na descrição. Só dá uma conferida e entra lá.
Já que a gente tá falando de padrinhos, madrinhas e ouvinte, eles mandaram lá no nosso grupo no Telegram, que a gente tem lá, que a gente bate papo, alguns momentos que eles queriam ver no episódio 200. E tanto a Nádia, que é madrinha e convidada nossa muitas vezes, né? Mas já é quase de casa. Assim como o Valese...
Quase participante fixa lá no Responde Crash.
É. Assim como o Valese, que também participou no episódio de Brucutu, que ele que deu essa ideia original também, a gente acabou convidando ele então para participar, falando do episódio do Han Solo. Que foi, assim, o filme não fez tanto sucesso assim quanto o nosso episódio, foi muito melhor que o filme, por acaso. Mas eu curti, cara, assim, eu tava ouvindo ele novamente e eu queria ver esse filme de novo agora, só porque eu ouvi o episódio nosso.
Cara,
não sei se vocês passam por isso.
Foi injustiçado, cara, eu gostei do filme.
Eu também acho.
E Nádia Lírio, pô, convenhamos, né, cara, é a rainha da porra toda, não é à toa que ela tem esse título.
Não é à toa que ela tem esse título. Muito obrigado pelas sugestões deles e também pelos outros padrinhos que sugeriram. A Mariana Herrera, o Ricardo Varotto, o Telmo Tonini.
O Gabriel Henrique mandou também.
Gabriel Henrique. Algumas sugestões foram de episódios antes do 100. Aí não dá, né? Aí teve que ficar de fora.
Tem que ouvir no 100. Mas eles curtiram muito uma coisa que esse episódio, que o nome do componente que alimenta o combustível das naves Star Wars é o coaxium, e o Caruso cismou chamar de Tandrilho, né?
Não era Tandrilho?
Não, cara, não era. Mas a gente explica, ouve aí.
Mas eu falo um pouco de Wookiee.
Ah, você fala nada.
Falo. Acabei de falar que minha mãe chama Marta.
E a maneira como eles arrumaram pra conseguir atingir essa velocidade foi pingando lá o coaxium no...
Tandrilho.
Sei lá, no motor, uma coisa assim.
Quase certeza que é Tandrilho.
Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Esse coaxium era extremamente poderoso. Ele já tinha aparecido antes em alguma...
Ele apareceu no primeiro episódio de Thundercats, quando o...
Caraca, não é Tandrilho. Não é Tandrilho.
Continuo preferindo o Tandrilho.
E eu lembrei também o episódio que a gente fez sobre a saga do filme Aliens. Na verdade, a gente pegou todos os aliens, mais o Prometheus e mais
o... A gente pegou
o ET? Não, a gente não pegou o ET, homem. A gente tá falando só desse universo.
Ah.
Mas tô tentando lembrar o último aqui. Quem foi mesmo? Foi Aliens, Prometheus e tinha mais um, cara. A continuação.
É o Covenant.
O Covenant, exatamente.
Ah, chega a falar o Alien, o Prometheus e o Não Cumpriusos.
Eita,
190 e perdemos a conta.
Deve estar no 19, cara.
Essa história do não cumpriu foi quando o Ridley Scott disse: vou voltar à franquia Alien que eu criei lá atrás. E aí ele prometeu e não cumpriu. Isso era piada que rolava com qualquer um que saía do cinema e via aquilo e pensava: pô, peraí, Ridley, você já foi melhor do que isso.
Então bora ouvir um pedacinho. Alguém entendeu por que o Guy Pearce foi escolhido pra ser o Weyland, cara? Ele tá super envelhecido, parece uma ameixa, mas em nenhum momento ele aparece rejuvenescido. Então por que não usaram um velho de verdade? Ficou muito mal feita.
Ou por que não contrataram algum maquiador que sabe fazer maquiagem de velho?
Deus sabe fazer maquiagem de velho em velho. É só usar um ator.
Não, é porque sabiam que usar nesse filme no Covenant ia precisar fazer ele jovem, e aí botaram...
Sabiam que ia botar no Covenant, pois é.
Acho que cortaram as cenas dele jovem também do Prometheus. Ele aparece na divulgação, no material de marketing, ele aparece jovem.
O TED Talk é com ele jovem.
Eu gostei muito do comentário pagão do GG, que fala que Deus sabe fazer maquiagem em pessoas velhas.
Era só usar um ator velho, cara. Não precisava pegar um novo, já que você não ia usar nenhuma cena dele rejuvenescido.
GG confundiu, né, os termos em inglês, né? Porque Deus realmente nos Estados Unidos é The Maker.
É. Pô, nem sabia. É mesmo? Você tá zoando, não?
O Criador.
Ah, o Criador.
Fala galera, aqui é Márcio Fiorito, quadrinista da Marvel e podcaster lá do Melhores do Mundo. E eu tô aqui pra dar parabéns pra galera do Podcrastinadores por 200 episódios, meu irmão, 200. Parabéns galera, continuem sempre, tô esperando 300, tá? Um abração.
E Rafael Studart, parabenizando vocês por esses 4 anos e meio, pelas minhas contas, né? Porque é o número de episódios. E também agradecendo pelo convite e por ter podido participar de 1/200 desse sucesso de podcast. Valeu!
Nos primeiros 100, a gente gravou um sobre Star Trek. A gente convidou o Guilherme Briggs, que é o cara que dublou o Spock, pra participar com a gente, né? E o Briggs é um cara muito legal, é um cara muito divertido, é um cara que sabe falar muito bem. E acabou que a gente manteve contato com ele. E quando teve o Deadpool 2, a gente convidou o Briggs, que foi a voz do Deadpool, pra gravar uma introdução pra gente. Cara, a introdução ficou boa pra caramba. Ouve só como é que ficou.
Olá, amiguinhos brasileiros! Oh, coisa boa, samba, carnaval, bunda! Aí, dominei habilmente a sua língua maravilhosa pra divulgar o meu filme nos recôncavos mais sórdidos do nosso... Porra, não consigo falar essa palavra. Sórdidos do nosso planeta. Porra, essa palavra é difícil, sórdidos. Isso é claro, meus queridos. Inclui esse podcast excelente que vocês chamam de podcastinha. Quer saber? Deixa pra lá. Não preciso divulgar aqui. Quem tem coragem de chamar o próprio podcast de Podcrastinadores? Ih, caceta, não acredito que consegui. Mandei feia. Agora vou lá primeiro assistir o meu filme e depois vocês voltam aqui pra perder o seu tempo. Quer dizer, pra se divertir com o podcast desses lindos. Aí, Vingadores. Chupa. Tô chegando. Cheguei. Chupa, Vingadores. Chupa.
Pô, maneiro que ele fez um efeito de como se estivesse debaixo da máscara, né, cara? Muito legal. Sim. Aí você vê quando o cara é profissional e quando o cara é amador, né?
É, cara, ele usou toda uma tecnologia de a mão na boca.
Não é a tecnologia, é ter a percepção pra fazer isso, cara. É, não. Muito legal.
O Briggs, cara, eu sou fã do Briggs desde Freakazoid, cara. E realmente, ter a voz dele, ter uma participação de luz como essa, como o Elvis bem selecionou aí no nosso podcast, cara, é um quentinho no coração.
Maneiro que naquele episódio antigo de Star Trek, ele gravou a chamada do episódio com a voz do Freakazoid. Lembra? A gente ria que nem condenado.
É verdade, cara.
Esse foi um dos momentos mais engraçados de toda a história do podcast. Eu coloco o top 3. Esse, o Eduardo Miranda revoltado em algum dos Star Wars que a gente fez, e a história do gordinho.
Não,
e
o Caruso. Não vai falar a história do gordinho. Esse, o ouvinte que quiser, procura. Vira easter egg.
Procura lá, Guardiões da Galáxia 2.
Pô, deixou seu easter egg, você entregou.
É, ele tem 2 horas pra achar, né?
É, vai acabar dormindo que nem o gordinho.
Só lembrando, pessoal, aí que esses são poucos dos 100 episódios que temos aí nesse período de dois anos e pouco, mais ou menos, que acho que dá esse trecho entre o episódio 100 e o episódio 200. E a galera, a gente convida todos a ouvir, a maratonar o episódio. Inclusive lá no meu trabalho, eu consegui convencer os amigos meus a ouvir o episódio de The Boys, que eles queriam conversar sobre The Boys e não tinham com quem conversar porque a galera não tinha visto. Eu falei, cara, faz o seguinte, ouve o episódio, conversa com a gente lá, e eles agora estão ouvindo todos os episódios.
Que maneiro. Mano,
que legal. Tá
ouvindo, não, e fica também o convite pros ouvintes dizerem aí quais são os momentos preferidos dos episódios preferidos deles e deixar lá no nosso site, né, ou no Facebook, deixar na área de comentários ali, também quem quiser pode comentar no Instagram também, na verdade, no @podcast. A gente sempre gosta de ouvir e trocar essa ideia com a galera. Então, senta o dedo lá no site.
E se você é ouvinte recente nosso e tem preguiça, caramba, não vou ouvir 200 episódios, no nosso site tem uma aba episódios com uns filtros muito legais na lateral. Então você pode entrar lá e escolher um jeito mais fácil de ouvir. Você pode escolher por tipo, se você quer filme ou série, ou por formato, tipo assim, eu quero episódios sobre personalidades, episódios sobre sagas, episódios sobre rankings, quando a gente faz top 15, top 10, top 20, coletâneas, blockbusters, por gênero. Você pode escolher, eu quero episódio de comédia, eu quero episódio sobre musical, sobre policial, sobre quadrinhos.
O site é bem divertido de navegar, né? Ele tem uma navegabilidade ali.
E ainda tem um, que são os nossos preferidos. Se você tiver pouco tempo, começa por eles, que é uma boa maneira de introduzir você aqui no... de ser introduzido pelos podcastadores.
That's what she said. Eu também queria fazer um convite pro pessoal, pra galera que mandou esses parabéns aí pra gente durante o episódio, lá no Instagram. A gente vai botar o vídeo deles mandando também lá no Instagram, nossos stories. Então, assim, deve ter coisa todo dia, pessoal, pra acompanhar lá também, que a gente bota sempre conteúdo lá, botamos as capas que não foram ao ar, né?
Sim!
A gente sempre tem uma votação.
Muito bem lembrado, Tibério. E é uma oportunidade também das pessoas, às vezes, conhecerem os rostos daquela voz, porque às vezes a pessoa conhece a voz, mas não conhece o rosto. E aí, cara, lá no Instagram, tá lá, @podcast.
Vai ter o story de todo mundo. Muito legal.
Eu ouvi uma pessoa falando outro dia no Twitter, ouvir podcast é ficar imaginando as pessoas pelas vozes delas e falhar miseravelmente.
Saudações, pessoal, aqui é o Felipe do Passaporte Orlando. Queria aqui deixar meus parabéns pro Podcastinadores pelo episódio número 200. É uma marca realmente impressionante, é um podcast que eu sempre adorei muito, e hoje eu fico ainda mais feliz de poder chamar todos vocês de meus amigos. Então, vida longa e próspera.
Olá, eu sou o Marlos, o catedrático, sou lá do Player Select, e eu tô aqui para dar um grande abraço nos Podcastinadores, essa galera que tanto me ajudou nas minhas noites em claro aí. Um abraço a todos, que venha 300, 400 episódios.
Caramba, hein, galera? Muitas lembranças, muitos momentos, muitos episódios. Vocês já pararam pra imaginar como é que seria a vida se a gente nunca tivesse feito esse podcast?
A Marvel anunciou a série What If? O que aconteceria se... E chegou a hora de respondermos a pergunta: o que aconteceria se não existissem os podcrastinadores? Vamos imaginar uma cena na JediCon de 2013.
Ei, Caruso! Pô, tive lá no palco, cara. A abertura foi maneira, hein?
Ah, mandou bem. Obrigado. Você é do Conselho Jedi, né? É Robério?
É Tibério.
Tibério. Ah, tá. Bem, parei agora, vou ali na praça de alimentação beber alguma coisa. Quer vir junto?
Opa, bora lá. Pô, cara, eu sei que tu curte quadrinho. Tem acompanhado essa parada aí do Dr. Octopus que assumiu do corpo da aranha?
Ah, bicho, isso aí é uma palhaçada. Não vai durar duas edições.
Ah, sei lá, cara. Os caras se amarram pra isso. Ih, não é o Elvis ali?
O cantor?
Não, cara, é o Elvis. Ele é do Conselho Jedi também.
Ah, tá. Opa, tudo bom?
Opa, prazer.
É o Vécio, né?
Isso.
Fernando Caruso.
E aí, Tibério, você chegou a ver o vídeo de abertura? Caruso, você viu?
É, eu vi, cara. Muito tosco.
É. Nossa. Fui eu que fiz.
Mas maneiro, não. Mas bem feito. É, assim, tipo, a galera fez com garra, né?
Ah, não zoa, não. Ficou maneiro sim, cara.
Ah, lá o GG. É o GG ali?
GG? Cadê ele? Só tô vendo uma mochila enorme. Ah, tem um GG na frente da mochila.
GG!
Opa, galera, beleza? Cara, se liga no que eu tenho aqui. Olha esse microfone que eu comprei.
É, o Robério, vocês conhecem esse cara?
Tibério, cara.
Tá, GG, é maneiro, mas e daí? Pra que é esse microfone?
Cara, dizem que é um microfone muito bom pra gravar podcast, né?
É, podcast? Você curte isso?
Sei lá, cara, não muito, mas eu tava afim de ver como é que edita, sei lá.
Caramba, deixa eu ver isso aqui. Eita! Putz, cara, foi mal.
Puxa. Bom, deixa pra lá então. Isso ia dar muito trabalho mesmo. E aí, o que vocês contam de novo?
Pô, vocês viram o novo Kick-Ass 2 no cinema, cara?
Já saiu, é?
Vi não, cara, é bom?
É sim, acho que você ia gostar da música tema.
Boa noite. Um monstro gigante acaba de atacar o litoral carioca. E como não havia ninguém para impedi-lo, ele destruiu toda a cidade do Rio de Janeiro. E neste momento, ele continua...
Ai! Ah! Minha perna! Ah! Meu Deus! Vai de uma volta pra aqui!